bastonários e dirigentes, sejam bem-vindos a esta casa. Alguns já estiveram cá sobre estas mesmas matérias o ano passado, penso que foi só a Ordem dos Notários que não teve, mas são muito bem-vindos. E, portanto, o que se passa, perceberam pelo convite, nós estamos com um pacote de iniciativas legislativas em matéria de habitação, particularmente arrendamento e Código Civil, bastante intenso, as iniciativas bastante também diversas, tendo estado a ouvir uma série de entidades. A questão, do nosso ponto de vista, que é mais relevante ter a vossa sensibilidade ou a vossa, enfim, aquilo que nos possam dar da vossa experiência ou o vosso testemunho, tem a ver com as propostas muito específicas de alterações ao Balcão Nacional do Arrendamento. O ano passado, relativamente à Ordem dos Advogados e à Ordem dos Justiciadores, já os ouvimos sobre esta precisa matéria, não houve alterações, portanto a lei manteve-se como está, e este ano há novamente iniciativas no mesmo sentido, e portanto precisamos de saber se em relação àquilo que nos disseram no passado e ao que se passou no decorrer deste ano, se há alterações relevantes. Quanto à Ordem dos Notários, o que entenderem dever dizer. O sistema funciona assim, como temos muitas entidades para ouvir, temos que ser bastante sintéticos. Pedimos para terem uma intervenção inicial, que eu pedi, acho que vos foi proposto 10 minutos, se puderem fazer em 8, ideal, se não puderem, é os 10, é o que puderem. Depois os senhores deputados farão perguntas, normalmente uma ronda, uma pergunta por partido. Neste momento estão aqui 3 partidos, ainda podem vir mais um ou dois, vamos esperar, mas será isso. Os partidos têm 5 minutos para fazer perguntas e depois têm uma intervenção final. Eu na intervenção final, no geral, deixo poderem falar mais um bocadinho, se entenderem que precisam, para responder àquilo que é pedido. Também vos quero dizer, se entenderem não responder hoje ou não conseguirem ter os argumentos todos presentes hoje, é muito bem-vinda qualquer documentação por escrito, porque nós depois recolhemos essa informação toda. Isto é gravado, fica já disponível num link na RTV, se forem à RTV, procurar lá os vídeos, comissões, esta comissão e a data encontram um link desta audição, portanto ficam com isto registado, mas depois é importante, se houver documentos escritos para a seguir às audições, no geral nós utilizamos a metodologia de propor um prazo aos senhores deputados, para os senhores deputados apresentarem alterações à legislação que foi proposta, e nesse momento é muito relevante para cada grupo saber se daquilo que todas as entidades disseram querem recolher alguma sugestão concreta para mudar aquilo que está em cima da mesa, porque depois, sendo assim, o que nós votamos sempre em primeiro lugar são as alterações. O texto de base muitas vezes até cai em função das alterações quando as alterações são aprovadas. Portanto, este é de facto um momento crucial para o processo legislativo e, portanto, agradeço profundamente, em nome de todos nós, a vossa presença. E sendo assim, como é que querem começar? Começamos assim, daqui para lá, ou começamos de lá para cá, porque o senhor bastonário dos notários nunca cá esteve. Vamos dar a prioridade. Peço desculpa. Então pronto, Sr. Bastonário, como não esteve, tem a prioridade.
Senhora, desde já agradeço o convite que foi dirigido à Ordem dos Notários para estar aqui hoje presente, aos seus deputados, até porque os notários portugueses têm só uma classe profissional que tem uma dupla função que é incidível pública e privada e que tem a particularidade de estar presentes em todos os municípios portugueses com balcões que prestam serviço público, de atendimento ao público, com um horário de abertura de atendimento ao público e que, portanto, todo tipo de cidadãos se dirigem para pedir informações. Sempre que há alterações legislativas, é muito normal que os cidadãos, o primeiro sítio onde vão é o cartório notarial, no sentido de lhes ser prestada alguma assessoria jurídica preliminar relativamente às alterações legislativas. No que se refere às presentes propostas legislativas, nomeadamente à proposta do Lei 129/13, a Ordem dos Notários entende como muito positivo o reforço de direitos que era proposto da parte dos arrendatários, que por norma são a parte mais frágil nos contratos de arrendamento, em muitos daqueles que estão em vigor, sendo que, desde logo, a ponderação que é feita para uma redução do valor de cláusula indemnizatória em caso de incumprimento de 50% para 20% fará todo sentido, da medida em que esta cláusula era absolutamente, era quase um abuso de direito, na medida em que a penalização era bastante superior àquilo que era o real prejuízo do senhorio. Para além de que este tipo de cláusulas com a penalização de 50%, levam a que o seu acumular de penalizações torne impossível o cumprimento por parte do arrendatário e que, por isso, o incumprimento se reitere e, em vez de terem um fator dissuasor daquilo que são os incumprimentos, pelo contrário, levam a situações de incumprimento reiterado e de acumular de prejuízos para aquilo que são os arrendatários. Também a previsão expressa de contrato, mesmo que não seja reduzido ao escrito, desde preenchidos os pressupostos factuais da sua existência, seja automaticamente considerado um contrato por fim determinado, algo que a jurisprudência portuguesa já tinha consagrado, nomeadamente quando a causa não era imputável ao arrendatário. Entendemos também que faz todo sentido e que, por isso, é uma proposta que a Ordem dos Notários vê com muitos bons olhos e que seja rapidamente consagrada na lei. Por sua vez, relativamente à proposta da limitação do direito de denúncia do senhorio, no caso de obras totais, sempre que seja construído um imóvel com características similares, apesar da bondade da proposta atual, tememos que futuramente os projetos de obras totais sejam pensados já numa ótica de não ser abrangidos por esta norma, na medida em que alterações primitivas ou os projetos iniciais podem configurar um imóvel com determinadas características não similares ao pré-existente, nomeadamente na sua tipologia, optando, por exemplo, por ter uma propriedade horizontal constituída com apartamentos de natureza T4, que após a denúncia de todos os contratos e não existindo qualquer limitação de tempo para isso, eu posso apresentar uma alteração de propriedade horizontal e com isso voltar a ter o prédio exatamente com as mesmas tipologias e tendo já conseguido a denúncia de todos os contratos com os arrendatários. Nesta medida, consideramos que seria pertinente que o Parlamento ponderasse aqui um período de tempo em que a tipologia ou as características do locado não pudessem ser alterados, sob pena de ter que ser indemnizado pelo menos o arrendatário que foi objeto de despejo, no caso de cessação de contrato. Na questão da consagração dos direitos e dos contratos de arrendamento para transição para um novo rol, no que se refere aos arrendatários com mais de 65 anos ou cidadãos com deficiência igual ou superior a 60%, faz todo sentido apresentar alteração legal, na medida em que só fará efetivamente, do ponto de vista moral, só fará sentido a denúncia do contrato quando a habitação seja para o senhorio ou para o seu descendente. Porém, a nossa experiência é a experiência dos notários portugueses, que não existindo qualquer fator de controlo daquilo que são a disposição por via das doações dos bens existentes no património dos cidadãos, o normal é que, de forma a beneficiar deste tipo de Portugal, possam os proprietários fazer a doação prévia a todos os imóveis e só depois fazer acionar este mecanismo legal. Seria aqui positivo introduzir um fator de controlo, nomeadamente por via da autoridade tributária, que poderia verificar se, pelo menos num período de 2 anos anteriores, não foi objeto de doação a casa de morada de família de que o senhor era titular, de modo a prevermos aqui uma perspectiva fora da lei que será mais ou menos evidente e fácil de ser executada. No caso e referente à matéria do balcão do arrendamento, Eu considero que o grande problema do balcão de arrendamento é que, na verdade, ele foi pensado como um balcão de arrendamento quando nasceu, mas na prática funcionou mais como um balcão de despejo. Ou seja, o balcão do arrendamento devia ser um balcão regulador daquilo que são os contratos de arrendamento, de forma a permitir que o arrendamento fluísse de uma forma natural e que existisse um equilíbrio de direitos entre aquilo que são os senhorios e os arrendatários. Para que isso acontecesse era necessário criar formalismos e procedimentos reais daquilo que são as notificações para as alterações e modificações contratuais aos arrendatários e permitir que eles fossem, e que, de forma que fossem auxiliados por um jurista, por um profissional de direito, ao tomarem decisões sobre aquilo que são matérias de arrendamento. O que não acontece. Se um arrendatário recebe uma carta relativa a um aumento e aceita para isso a transição para um novo regime de arrendamento, não tendo qualquer conhecimento sobre a lei, vendo que apenas foi objeto de um pequeno aumento, não tendo qualquer tipo de assessoria jurídica imperativa, como acontece em processo de natureza judicial, em que é obrigatória a constituição de mandatário, também aqui o Estado deveria precaver e defender aquilo que são os interesses dos arrendatários e obrigá-los imperativamente, quando estamos sobre uma decisão que muitas vezes até é mais prejudicial para aquilo que é a vida dos cidadãos, de que matérias de ações judiciais, que matérias por vezes que sendo importantes de natureza moral, têm um impacto muito superior ao facto de perderem a casa e, portanto, o Estado criar um mecanismo e tornar imperativo um procedimento que podia decorrer com a constituição obrigatória de mandatário ou através do apoio judiciário ou por via da consulta jurídica, mas que fosse imperativa para os casos formosos, e até poderia imputar esses custos a quem disputasse, por exemplo, o processo de aumento de renda ou o processo de denúncia de contrato, que devia ser a cargo de senhorio, que pagaria uma taxa fixa, precisamente para custear esse tipo de despesas. Vou-me referir, até porque o tempo é curto, relativamente a uma proposta também de alteração do Decreto-Lei 74-A/2017, 23 de junho, que é relativamente à questão do arrendamento do imóvel hipotecado. Esta é uma questão em que os notários têm especial experiência, na medida em que formalizamos milhares de créditos hipotecários, e por isso é a nossa experiência que, no presente, a realidade é que os proprietários de imóveis hipotecados, quando têm necessidade de o fazer, já promovem o arrendamento e, por vezes, até a alienação, apesar do contrato dispor em contrário, sem comunicar ao banco. Isto já acontece presentemente e é uma prática corrente, e os bancos, na verdade, só fazem imputar qualquer tipo de ónus sobre o mutuário quando deixa de ser paga a prestação ao banco. Considerando isto, vemos como positivo que seja formalmente autorizado e se acabe um pouco com um regime que existe na prática, mas que é escondido e que é aceito tacitamente por toda a gente desde que a renda seja paga, e a previsão legal da não imputação do ónus adicional ao proprietário é perfeitamente razoável. Porém, devem ser acautelados também os interesses daquele que é o credor hipotecário, porque o credor hipotecário não pode, nesta matéria, ficar absolutamente colocada à parte daquilo que acontece à garantia do seu crédito. Nesta medida, nós entendemos que o mutuário deveria ser obrigado a expressamente comunicar ao banco a existência de um contrato de arrendamento, enviar-lhe cópia do contrato de arrendamento, porque ele é um interessado naquilo que é a execução do próprio contrato de arrendamento, a comunicar-lhe também, sempre que existissem litígios decorrentes do contrato de arrendamento, porque está em causa, precisamente, a garantia daquilo que é o crédito bancário, e o sistema bancário depende muito das garantias e da confiança que temos nas garantias em caso de incumprimento, e eventualmente, e esta questão até é uma proposta que é colocada como proposta autónoma, que é a questão da criação de um seguro para o arrendamento efetuado, de um seguro de arrendamento. Entendemos que neste caso concreto era um caso claro em que o seguro para o arrendamento, para caso de incumprimento, faria todo sentido. Ou seja, o mutuário poderia arrendar o imóvel, mas teria que ter um seguro para garantir um certo equilíbrio entre aquilo que são os direitos do credor hipotecário e aquilo que são os direitos do próprio arrendatário. Há uma penalização por parte do mutuário, porque terá um custo adicional, mas que também tem um ganho na medida em que está a arrendar algo, e que beneficiou também de uma taxa extraordinariamente favorável através do regime geral de crédito à habitação. E nessa medida foi beneficiado, e aqui seria devidamente penalizado através de um seguro de arrendamento. Falando, e apenas para terminar mais concretamente do seguro de arrendamento, é também experiência dos notários portugueses, até porque durante a crise acompanhámos muitos processos de dação em cumprimento e processos de execução de hipoteca, E processos de reestruturação de créditos por parte da banca, que cada vez mais o Estado, e até utilizando um exemplo comparativo com aquilo que aconteceu com as empresas durante a crise, que beneficiaram das garantias mútuas, das sociedades de garantia mútuas, para conseguirem crédito junto da banca, isso foi bastante importante para que muitas empresas não fechassem. Também na questão do arrendamento seria bastante útil termos um seguro de arrendamento, porque isso permitia, de alguma forma, assegurar aos proprietários que poderiam ter uma renda mais justa, tendo em conta que tinham alguma segurança do ponto de vista daquilo que seria o recebimento da justa remuneração. Para além disso, o seguro de arrendamento seria vital para o acesso à habitação daquilo que são os jovens e também as pessoas que têm uma condição económica mais desfavorável e que não tenham, por exemplo, a possibilidade de apresentação de fiadores, na medida em que o seguro de arrendamento constitui uma possibilidade de substituição daquilo que é a garantia normal, que são a constituição de fiadores, que neste momento é mais um problema do que uma garantia, porque o que acontece na prática é que os fiadores são chamados ao pagamento da prestação principal e na verdade o que estamos aqui a fazer é aumentar do litígio e não a contribuir para o diminuir, e um contrato de seguro de arrendamento de alguma forma iria atenuar, não resolver completamente o problema, porque não há uma solução para o problema definitiva, mas iria atenuar o problema e permitiria também, de algum modo, ter um mercado de arrendamento que seria, na nossa ótica, mais dinâmico e tornaria menos estáticos e menos cristalizado o património dos cidadãos. Por fim, quero só realçar dois pontos, até porque considero que são essenciais, que é a questão da disponibilização do imobiliário do Estado, mas também dos cidadãos para o mercado de arrendamento, que é algo que até porque em várias reuniões a nível internacional tem sido realçado, as principais cidades europeias já estão a adotar regimes fortemente penalizadores para quem mantém imóveis devolutos e que não excedem ou para habitação ou para arrendamento efetivo, e nesta medida seria necessário criar um mecanismo claro para o futuro ou para futuros contratos, de maneira a penalizar quem não disponibilizasse os seus imóveis, principalmente em localidades com mais necessidades de fogos, para este tipo de fim. Eu agora agradeço.
Muito obrigada, Sr. Vamos então passar agora, pergunto, quem é que quer tomar a palavra? Sobre o cenário da ordem dos solicitadores, então, e dos agentes de execução. Sr. Carlos Rezende.
Bem, como é evidente, quero agradecer o convite e dizer que isto é uma matéria que nos interessa e achamos extremamente importante, porque sejamos como solicitadores enquanto mandatários, em que sentimos os problemas especialmente gravosos por parte que estão a colocar nos últimos tempos, nomeadamente aos inquilinos e também por alguma indefinição no que se refere, portanto, às perspectivas dos senhorios. Os agentes de execução têm de lidar com processos extremamente complicados na área dos despejos, como é conhecido, e têm grandes dificuldades na sua concretização, porque muitas vezes os mecanismos previstos em termos de apoio social funcionam mal. E funcionam de uma forma até muito diferente de Câmara Municipal, de Câmara para Câmara Municipal, e até de estrutura da Segurança Social Distrital, porque temos realmente nota de que há organizações da Segurança Social que respondem relativamente bem num determinado distrito, para no distrito ao lado não terem praticamente resposta. Dito isto, quanto genericamente a proposta de lei do 129.13 apresentada pelo Governo, é uma proposta de lei que nos parece acisada na grande maioria das suas soluções, e subscrevemos aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, que apontou alguns dos problemas que ele elencou, são também subscritos por nós. Esta solução, por exemplo, desde a redução do valor da indemnização de 50% para os 20%, parece-me perfeitamente razoável, e percebemos que grande parte, nomeadamente os processos de despejo, uma das maiores dificuldades passa, e das razões que origina a despejo e origina o grande contencioso, passa exatamente por essa indemnização de 50%. Esta ideia do seguro do arrendamento também nos parece muito positiva, embora seja necessária cautelar, quando há estas soluções, o problema daqueles que ainda tiveram e que mantêm bonificações nos seus empréstimos, bonificações pagas pelo Estado, portanto, com a ideia de que seriam bonificações para as pessoas terem com aquisições por valores mais reduzidos, embora essas bonificações, como sabemos, estão cada vez mais reduzidas. Há um mecanismo que nós achamos que também era importante introduzir em toda esta problemática, que é os autos de constatação, ou seja, a identificação, quando é feito um arrendamento, do estado do locado, e a sua repetição no momento em que esse arrendamento cessa, criando mecanismos, seja, portanto, de premiais para aqueles inquilinos, nomeadamente nas casas que têm apoio social, para aqueles que entregam as casas em bom estado, seja, portanto, indemnizatórios que sejam claros e que evitem muitos conflitos desnecessários. Há aqui também sim, é no fundo uma solução usada na França, na Bélgica, na Holanda, que tem realmente um resultado prático bastante interessante. Portanto, pode ser usado, até nomeadamente quando se fala aqui em seguros, portanto é extremamente importante, porque no fundo é, nós temos até já uma ferramenta informática que permite fazer isso, que é o solicitador desloca-se ao local, faz fotografias do local arrendado, deposita informaticamente todo esse documento numa determinada data, na data em que o fez, sem ser possível alterar, tem fotografias de 360 graus, tem, portanto, toda a identificação do prédio e que depois pode, passado um ano, dois anos ou dez anos, ser verificado se, quais foram as diferenças que, entretanto, foram introduzidas. No que se refere especificamente aos despejos, como já aqui foi dito, o balcão de arrendamento é um balcão de despejos. Parece-nos que seria muito importante que a gente, que são, quando vai concretizar o despejo, o projeto e a lei que está em vigor, portanto, vai um bocado com aquela ideia de que o agente de execução encontra o inquilino e vai imediatamente despejá-lo. Isto é uma falácia. Na realidade, o agente de execução nunca faz o despejo no dia em que vai notificar o inquilino para despejar. Na realidade, ele vai é tentar negociar e resolver o assunto através de uma verificação de pressupostos para marcar o dia do despejo. Mais que isso, é muito importante que fique clarificado que o agente de execução deve de imediato fornecer ao inquilino os meios para que ele possa contestar o processo. Ou seja, se o balcão de arrendamento se disponibiliza informaticamente ao senhorio ou aos seus mandatários os mecanismos para ele avançar com o despejo, também é importante que o agente de execução forneça esses meios, nomeadamente fornecendo o acesso ao documento para supor ao despejo, para requerer apoio judiciário, para requerer apoio na habitação. Isto deve ser fornecido imediatamente e não dizer ao inquilino: olha, você agora está notificado, agora resolva o seu problema, desenrasque-se, como se costuma dizer em linguagem mais popular. Parece-nos que esse aspecto é muito importante e evitará muitos dos conflitos que são comuns quando se faz o processo de despejo. Também parece que é essencial que em todo o processo de despejo haja obrigatoriamente, seja no momento em que o senhorio pretende comunicar ao inquilino que ele deve considerar a resolução do contrato, seja no momento em que o agente de execução o vai tentar o despejo, deve-se transformar como essencial o contacto pessoal. E, portanto, as soluções de cartas registadas, de cartas com depósito, de meras declarações devem ser evitadas porque são também geradoras de grandes conflitos. Como é evidente, há casos em que o contacto pessoal não é possível todo, nomeadamente quando a casa está abandonada. Mas isso é possível e temos mecanismos para certificar essas situações. Depois, só mais dois detalhes, ou antes até essencialmente um, tem a ver com as questões que se passam neste momento com os fundos de reserva que são criados a nível dos condomínios para nas propriedades horizontais. Todos temos conhecimento que esses fundos de reserva raramente estão a ser cumpridos. Quando estão a ser feitos de uma forma muito reduzida. E, portanto, o parque habitacional, nomeadamente em propriedade horizontal, construído nos últimos 30 anos, corre sérios riscos de colapso a médio prazo em muitas cidades, porque não há fundos para fazer a renovação e a manutenção destes edifícios. E julgo que cá em Portugal, como noutros países está a ser feito, é preciso de haver uma forma de certificação da existência desses fundos, até garantia de que se eventualmente eles estão por um período excessivo sem existirem, que isto deve ser um ónus inscrito no registro, porque aquele que vai comprar uma fração autónoma deve saber que vai ter um problema complicado no futuro por não existir esse fundo, e isso é um aspecto que nós também temos uma proposta concreta e poderemos depois enviar aqui para o Parlamento sobre essa matéria e até buscar algumas ideias, e algumas, por exemplo, que são praticadas em França e que me parecem boas soluções nessa área. Isto em termos genéricos, portanto, seria a nossa primeira intervenção e de sugestões sobre isto, tendo em consideração que já foi feito e já foi dito aqui há um ano.
Obrigada, Sr. Bastonário. Agora sim, Sr. Bastonário dos Advogados, tem a palavra.
Antes de mais, cumprimento todos os presentes e a Sra. Presidente desta Comissão e dizer-lhe que é um gosto voltar aqui. E dizer-lhe que, sem prejuízo, e julgo que não haverá nada em que se oponha, falaremos os três, porque é necessário conjugar. E também dizer que depois faríamos chegar cá um documento sobre estas matérias, porque elas são muitas e algumas são contraditórias e obrigam a uma reflexão cuidada sobre estas questões. De uma forma muito linear, eu diria algumas notas, uma nota para dizer que temos muitas dúvidas sobre, embora percebamos e percebemos bem, acho eu, as intenções, que são aliás boas, da diminuição da indemnização de 50% para 20%, temos muitas dúvidas que isto deva ser ou deva ocorrer. A segunda nota é que a alteração prevista no número 1 do 1101 do Código Civil também temos muitas dúvidas. Por outro lado, número 1 do 1101, relativamente ao que foi referido, denúncia pelo senhorio, porque coloca aqui uma exigência que nos parece excessiva. Em segundo lugar, o problema da extinção do balcão de despejo, onde aparecem aqui algumas propostas que vêm ao encontro do que nós já tínhamos dito. Curioso é que a citação, e que está bem feita pelo PAN na resolução relativamente àquilo que eu tinha dito, mas depois acaba por dizer que não será no sentido da extinção, mas no sentido de lhe dar um outro conteúdo, uma maior densificação e, portanto, aproveitar o balcão, mas com uma finalidade, apesar de tudo, diversa. A nossa opinião, percebemos essa proposta, que aliás é interessante, mas como resolução, mas continuamos a achar que o balcão não cumpre aquilo que são os fins que se espera e, portanto, continuamos a manter a ideia da extinção do balcão de despejo. Relativamente, há uma matéria que temos muitas dúvidas também e que é que o silêncio das partes determine a duração indeterminada do contrato. Ora bem, e porquê? Porque o problema do silêncio das partes é sempre uma questão muito difícil, que é presumir que o silêncio corresponde a uma anuência, a qualquer coisa. E, portanto, esta ideia de o silêncio conduzir à duração indeterminada do contrato, isto é, que coloca o contrato numa situação que não permite depois qualquer alteração relativamente à sua duração, temos também aqui manifestas dúvidas sobre isso. Estou a dizer só manifestas dúvidas porque queríamos depois conjugar isto e no fundo, esta é uma primeira reflexão. Há aqui uma outra matéria, relativamente às questões do exercício do direito de preferência dos arrendatários, dizer-lhes que colocar esta questão em cima da mesa parece-nos importantíssimo. Agora, isso não significa que depois estejamos de acordo com o respectivo conteúdo. Em primeira nota, diríamos o seguinte, há uma matéria sobre isto que não está referido e que isso sim seria um verdadeiro aprimoramento do exercício do direito de preferência, que é a comunicação escrita. Aquilo que nós temos conhecimento é que muitas ações, enfim, têm o seu destino porque a comunicação é oral. E a comunicação oral depende de circunstâncias que, como é evidente, não irei traduzir ou exprimi-las, mas que são de uma absoluta contingência, sabendo nós até o valor das provas relativamente à oralidade. E, portanto, colocar isto em cima da mesa é um bom caminho, mas não está aquilo que nos pareceu fundamental, desde logo, que é a questão do exercício do direito de preferência, melhor dito, da comunicação para o exercício do direito de preferência ser através de meio escrito e, naturalmente, a resposta também. Isso evitaria uma quantidade de decisões que, em que os próprios tribunais se veem obrigados, sem convicção às vezes. Depois, há uma ideia que é positiva, na nossa opinião, que é a circunstância de afastar aquele conjunto de outros bens. Isso parece-nos bem para o exercício de direito de preferência. Portanto, parecia-nos muito bem. Quanto à propriedade horizontal, não. E não porquê? Desde logo por isto, em primeiro lugar, porque pode não ser possível. E, portanto, a norma teria que explicar qual é que é possível, quando é que não é possível, e não nos está aqui. E, em segundo lugar, mesmo quando é possível, estaríamos a entrar num ónus ou num encargo, para dizer um conceito mais correto, num encargo que nos parece sobrelevado, que é a constituição da propriedade horizontal. E, portanto, sobre esta matéria também temos, de facto, bastantes dúvidas. E, portanto, partimos com a ideia de que é fundamental melhorar esta ideia, ou, como está dito, o aprimoramento do exercício do direito de preferência dos arrendatários, mas o caminho é que não será, porventura, o mesmo. Por outro lado ainda, relativamente à questão que foi colocada de recomendar ao Governo que crie um subsídio para o arrendamento em situações de fragilidade súbita, isto parece-nos bem. De facto, agora o ideal era sabermos como conjugar isto, isto é, que o verbo fosse completo aqui, no sentido de como é que se traduz isto. Enfim, ficámos com muitas dúvidas, mas naturalmente que um subsídio para o arrendamento de instituições de fragilidade súbita é uma questão social que nos parece de sublinhar. O problema que também está referido sobre a taxa de natalidade, a administração da taxa de natalidade e o aumento da esperança de vida é hoje um problema fundamental em qualquer reflexão, até mesmo sobre o Estado de Direito Democrático. E a criação de um subsídio de arrendamento a atribuir a instituições de fragilidade súbita e arrendatários com mais de 105 anos, tal, que aliás vem no seguimento que eu estava a dizer, tudo isto nos parece que, tendo depois o corpo necessário para isto, nos parece de facto um elemento fundamental e que vem no sentido daquilo que referimos da primeira vez, que é encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades sociais que são evidentes hoje relativamente ao arrendamento e aquilo que são a necessidade do próprio Estado ter o encargo para a resolução dos encargos das questões sociais e não apenas transmitir para os próprios senhorios. Portanto, há aqui uma questão de equilíbrio. Isto é uma nota muito rápida do ponto de vista mais político, como é evidente, que não deixaremos depois de traduzir, como sempre, no texto. E passaria agora à doutora Ana Barona sobre uma questão que ela gostaria de colocar e depois ao doutor António Esplabarre, que falará sobre as questões fiscais. Muito obrigado.
E com muito gosto, então, vou-lhes pedir que sejam mais sintéticos.
O mais sintético possível, eu que gostaria de falar.
Nós gerimos o tempo, apenas só ali um reloginho, portanto a gente vai gerindo.
Vai controlando.
Sabor, faz favor.
Gostaria de apresentar a todos os meus cumprimentos, seus deputados, seus bastoneiros, de dizer o seguinte, relativamente à revogação daquilo que é o regime do arrendamento urbano, tal qual ele existe hoje em dia, parece-me que era uma coisa que não faz sentido. Aprimorar o sistema, parece-me que sim, e há algumas questões que são levantadas e que são importantes. Também gostaria de dizer que não parece que nós possamos medir a questão do arrendamento pelas questões de Lisboa, porque o arrendamento é uma questão nacional, não é uma questão só de Lisboa e dos bairros de Lisboa e da especulação imobiliária que existe em Lisboa. E dá a ideia, em algumas coisas que aqui se lêem, que nós estamos a pensar na Baixa Lisboeta e não estamos a pensar no país inteiro. E, portanto, gostaria de dar esta nota. Não, a ideia que perpassa dos preâmbulos acaba por criar aqui esta ideia. Eu gostaria de salientar só duas ou três coisas que eu acho que são importantes relativamente, até vou usar aqui a proposta de alteração do Governo, que vem da presença do Conselho de Ministros, que me parece até bastante equilibrada, que é a primeira coisa que gostaria de dar nota. O Sr. Bastonado já falou da questão da redução da indenização de 50% para 20%, que é uma coisa que está estabilizada na ordem jurídica, não há nenhuma razão para mudar. Isto é um dissuasor do não pagamento da renda, não é propriamente uma forma dos senhorios locupletarem com valores de rendas. Isto é uma coisa que já existe há tantos anos, nunca criou complicações, não sei, acho que há coisas que a gente não deve mexer quando estão sedimentadas. Mas parece muito razoável a questão da notificação aos fiadores, do não pagamento da renda, porque os fiadores, muitas das vezes as pessoas não fazem a menor ideia do que é que se passa e de repente são confrontados com situações de execuções para o pagamento de rendas de pessoas que eles chamam amigo. Eu preciso que desde aqui eu a assinatura por causa do arrendamento da casa, e quando dão por elas têm de facto dívidas gigantescas à perna sem terem tido nenhum conhecimento e nenhuma capacidade para antecipadamente solverem a questão. E portanto parece-me que é absolutamente essencial esta alteração para que os fiadores também tenham aqui alguma proteção, que normalmente são uma terceira parte dos arrendamentos que não se liga muito. Nós nos escritórios acabamos por dar por eles, mas há muitas, não têm a noção. Depois há aqui uma outra questão que é importante também, que é uma questão jurídica e que se prende com a forma escrita do contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento a partir de 2006 passou a ter necessariamente forma escrita, com a indicação de que a não existência de forma escrita implica a nulidade do próprio contrato. E sendo que se vem aqui propor uma alteração da prova da existência do contrato, portanto, alterando esta questão da nulidade, desde que permaneça o arrendatário no local por um período de um ano, um período mínimo de um ano pagando a renda. Eu parece-me que isto é excessivo, porque a existência do arrendamento e do negócio não depende de uma permanência de um ano. E, portanto, de facto, a forma escrita faz todo sentido para se provar a existência do negócio, mas condicionar a existência do negócio à forma escrita sempre me pareceu que era uma coisa desrazoável. E agora só se poder provar a existência do arrendamento com a permanência durante um ano e pagamento de renda, significa que estamos a criar também mais, vamos a desproteger os inquilinos. Os inquilinos, se calhar, pagam a renda e estão lá 6 meses, e a seguir o senhorio põe no olho da rua e ele não tem nenhuma maneira de provar que efetivamente tem direito ao arrendamento. E esteve lá durante 6 meses a pagar a renda. Portanto, a prova do arrendamento tem que depender da existência do negócio, de um encontro de vontades, e não propriamente desta manutenção durante um período de um ano que me parece excessivo. E por isso não gostaria de deixar esta nota, que é uma questão jurídica que é bastante importante, e hoje em dia existe muito o arrendamento clandestino, porque continua a existir. E o arrendamento não se consegue provar, porque não há meio de provar, porque o contrato é nulo, porque não há forma escrita. E são quem está desprotegido aqui neste caso são os inquilinos e o Estado também, que não cobra o valor correspondente às rendas que tinha direito a receber em termos fiscais. E eu não gostaria de deixar aqui esta questão. Depois há aqui umas questões que têm a ver com a redação que continua a existir uma grande confusão entre oposição à denúncia, entre renovação do contrato, oposição à renovação, denúncia do contrato, renovação do próprio contrato, criando aqui, normas que aqui vêm previstas, confusões que não se percebe muito bem, nomeadamente quando se fala numa atualização extraordinária de renda, quando há uma oposição à renovação, mas que afinal é uma denúncia. Isto são conceitos jurídicos que podem estar perfeitamente claros na lei e evitam muitas complicações depois até nos tribunais e para as pessoas. E falo nomeadamente aqui da redação que está aqui prevista para o artigo 36 do NERAU, que me parece o artigo desse do Governo, vem da Presidência do Conselho de Ministros, portanto é a proposta de lei. E, portanto, tem aqui o número 10 e o número 11, esta redação está extraordinariamente confusa, percebe-se muito mal, isto dá normalmente complicações, podem dizer que é bom para os advogados, não é verdade. Nós não gostamos de leis confusas, ao contrário do que dizem. É verdade, as leis confusas são muito complicadas até para nós. Depois, por exemplo, o artigo 6º,
Sr. Eu tenho que lhe pedir agora que sintetize, porque já estamos nos 13 minutos.
Só para esta última questão, que é a questão das obras e do realojamento dos inquilinos. Eu parece-me que o regime que aqui está é equilibrado, e com o aumento do realojamento, do prazo de realojamento dos inquilinos que foram objeto de denúncia por causa de obras, embora continue a achar que 3 anos é pouco. Eram 2, agora passa para 3, considerando, por exemplo, num contrato com duração indeterminada, que o prazo para a denúncia são 5 anos. Portanto, tudo o que fosse a menos de 5 anos me parece-me que é desrazoável, porque as pessoas não têm culpa nenhuma que alguém resolva fazer um negócio e compre um imóvel. Eu tinha lá um contrato de arrendamento e de repente fico com a possibilidade de ter que ir para o outro lado qualquer e só tenho garantia de ter contrato durante 3 anos. E, portanto, parecia-me que essa questão devia ficar ampliada em termos de prazos. Depois, as outras questões nós faremos chegar por escrito.
Só uma nota fiscal, então, se queres, António. Muito bem.
Obrigada. Agora, Sr. Sr. Schwalba.
Exatamente.
O fisco sempre queremos que seja rápido.
Ah, ok, este já está. Então aproveito antes de mais para cumprimentar novamente a Vossa Excelência, também os senhores deputados e os senhores bastonários e os mais presentes. Sinteticamente, e identificando proposta, e aliás diploma a diploma, referindo primeiro aqui à proposta de lei 127, é sempre muito positivo identificar também benefícios fiscais nesta área para as empresas. De facto, estes primeiros benefícios referentes ao programa de arrendamento acessível incluídos na proposta de lei 127 abrangem uma isenção de IRS para as pessoas singulares e de IRC para as pessoas coletivas, e efetivamente é muito importante que, considerando que uma grande parte do parque imobiliário é também tido por cidades, é importante que as cidades também sejam tidas em consideração. Dito isto, parece que o benefício em sede de IRC será de parque utilização. Porquê? Porque infelizmente temos no sede de IRC um regime de transparência fiscal, e quando estamos a falar essencialmente de sociedades que a única coisa que têm são imóveis, essas sociedades são tributadas num regime de transparência fiscal que imputa os rendimentos diretamente aos sócios. Portanto, verdadeiramente, a forma como este benefício fiscal que está no artigo 27 da proposta de lei está desenhado, parece-me que será de parque à aplicação, pelo menos para estas sociedades imobiliárias. Naturalmente que existiram algumas sociedades, estou a pensar, por exemplo, nos bancos, que também têm um parque imobiliário relevante, que poderão usufruir deste benefício. Agora, aquelas outras sociedades, aquelas pequenas empresas, médias empresas com um parque relevante, mas não tão grande, por via da transparência fiscal, vão acabar não beneficiar deste regime. De facto, já há algum tempo que tem algum princípio, uma questão de princípio contra a transparência fiscal, e nesta área também vejo que a transparência fiscal vai influenciar negativamente este benefício, afastando, de facto, várias empresas do acesso a este benefício. Empresas que, será, estariam em melhores condições de aceder a este programa do arrendamento acessível. No que toca também a esta proposta de lei, identifiquei outro tema que me parece relativamente preocupante. No caso em cumprimento deste plano, prevê-se que os beneficiários, os senhorios, sejam obrigados a restituir os impostos que pouparam. A pergunta que eu coloco é: de que forma o regime não o identifica? Deverão substituir as declarações de rendimentos, de IRC e de IRS, deverão ficar a aguardar que as liquidações adicionais sejam emitidas, e qual o prazo para o pagamento voluntário? Tudo isto, o diploma de facto é omisso, penso que poderá ser trabalhado nesta parte de forma mais simples, é uma questão técnica que será resolvida pontualmente. Passando agora diretamente para a proposta seguinte, a proposta de lei 128, em que se estabelecem taxas autónomas, diferenciadas de IRS para rendimentos perdiais. Aqui a lógica foi ligeiramente diferente, foi tentar assegurar taxas de tributação mitigadas, melhores, em função da duração. Quanto maior for a duração do contrato, mais reduzida será a taxa de tributação. O que acontece é que, quando comparamos estas taxas de tributação com outro benefício semelhante para a poupança, que eu gosto de dizer que são os seguros de vida de capitalização, não sei se os senhores deputados têm noção, os seguros de vida de capitalização têm de facto taxas de tributação mais favoráveis quando a poupança seja feita durante um período mínimo de 5 anos e 8 anos. Estas taxas de tributação também são próximas destas. Para ter uma percepção, os rendimentos decorrentes destes seguros de capitalização são tributados a uma taxa efetiva de 11,2%, Se os ativos forem detidos sem ser levantados durante 8 anos. E, portanto, a pergunta que eu coloco é: se esta proposta também só se aplica nas situações em que haja uma renda, o valor da renda seja inferior àquele fixado pelo Governo, de facto não há aqui nenhum interesse para o investidor investir em imóveis ao invés de investir num seguro de capitalização, porque de facto consegue taxas de rentabilização que isso há mais interessantes e também tem um benefício semelhante. Portanto, fica aqui a sugestão de eventualmente ponderar em reduzir um pouco mais estas taxas para que se torne de facto atrativo para o investidor privado, e aqui sim mais as pessoas singulares, ponderarem de facto o investimento em imóveis. Uma questão que eu levanto aqui é: constato que nesta proposta, ao contrário da anterior, não se faz qualquer espécie de benefício às sociedades. Novamente sublinho que as sociedades também têm um vasto parque imobiliário e é importante também tentar atrair as sociedades para este tipo de benefícios, não as aproximando. Porque será uma forma de assegurar, de facto, estas rendas mais acessíveis, sendo essa a intenção do Governo, claro. De igual forma, constata-se que existe, para beneficiar este regime, se prevê a necessidade de apresentar junto à autoridade tributária, no início do contrato, uma série de documentos. Ora, estes documentos já são apresentados pelos senhorios na agora já famosa Modelo 2, em todas aquelas alterações legislativas apresentadas em 2015 e que visam que os senhorios inquilinos passem a declarar online as rendas. Portanto, se toda esta informação já consta de um portal eletrónico, por que forçar novamente os senhorios a voltar a prestar esta informação à autoridade tributária? Pessoalmente, talvez não faça sentido. E igualmente neste projeto, peço desculpa nesta proposta, a certa altura diz-se que em caso de incumprimento...
O técnico pediu, doutor, eu peço imensa desculpa, mas já estamos quase nos 20 minutos, portanto isto depois nós temos mais audições a seguir e prejudicamos os outros.
Só rapidamente então, só mesmo para acabar, também se identifica aqui a situação de incumprimento em que se exige ao senhorio a restituição dos montantes poupados. A questão toda é que fica por saber quem é que vai apurar esta responsabilidade do senhorio. Serviço de Finanças? Outra entidade? De facto, o diploma não o identifica, mas parece ser o senhorio. O verdadeiramente é uma questão aqui no que toca depois aos restantes projetos. Constato é que a maior parte dos projetos identifica benefícios para as pessoas singulares, senhorios pessoas singulares, mas não aponta benefícios para as pessoas coletivas. E aqui, de facto, era importante sublinhar essa necessidade. Eu gostava também de fazer uma especial menção aqui a um benefício atribuído pelo PSD no que toca à adoção à coleta dos jovens que tenham contratos de arrendamento. Falta aqui uma cláusula adicional, que penso que vi noutras propostas, que tem a ver com a condução à coleta. Existem, as pessoas singulares podem fazer deduções à coleta. Acontece é que tem um limite em função dos rendimentos coletáveis. Era importante também que esta dedução à coleta da proposta do PSD também excluísse este benefício daquela limitação dos rendimentos coletáveis. Com isso tornava-se uma proposta mais justa e permitiria que todos os jovens possam, de facto, aceder a este benefício e não apenas aqueles com rendimentos mais baixos. Por fim, gostava de dar nota também de uma proposta final que propõe a refinanciação do imposto da verba 28 do tabela geral do imposto de selo e a revogação do adicional OMI. Verdadeiramente estamos a falar de dois tributos igualmente discriminatórios. O adicional OMI parece ser uma versão aperfeiçoada da verba 28 da tabela geral do imposto de selo, mas continua a aparecer da maior parte dos vícios que eram apontados pela jurisprudência ao imposto de selo, que tem uma percepção, em termos de jurisprudência, tem uma coletânea que tem 4 páginas de acórdãos contra este imposto de selo. E eu diria que podemos utilizar a maior parte da doutrina e jurisprudência contra este novo adicional OMI. Portanto, era importante eventualmente ponderar a revogação deste tipo de tributação sobre um determinado tipo de imóveis, que são os habitacionais, e que discrimina, por um lado, empresas produtivas que podem ter apenas um parque habitacional, ao contrário das outras que têm um parque de imóveis afetos a serviços. A primeira pode ter apenas 50 mil euros de património imobiliário e é tributada em sede de adicional IMI, e a segunda, porque tem imóveis afetos a comércio, pode ter um parque imóvel de 50 milhões e não estar tributada num cêntimo. É totalmente discriminatório, porque estamos a falar nas duas situações de empresas comerciais que não há aqui nenhuma manifestação de fortuna. No que toca aos singulares, de igual forma, temos a mesma situação. Podemos ter um particular com os mesmos 50 milhões de imóveis afetos a comércio e não será tributado, e já os outros que têm habitação serão tributados. É uma forma muito estranha de tributar os particulares. E termino apenas com este exemplo também. No que toca à poupança, significa que estamos apenas a poupar os contribuintes que têm imóveis e todos os outros que têm um património, um portfólio de investimento de igual valor ou valor superior, não são tributados no cêntimo. Portanto, também aqui se nota que o adicional IMI, e antes dele o imposto seu, a verba 28 da tabela geral do imposto seu, eram altamente discriminatórias e não permitiam de alguma forma conduzir aqui alguma espécie de justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu peço desculpa de estar a pedir sempre estas sínteses, mas tem que ser, porque para conseguirmos fazer todo o nosso trabalho. Eu agora pedi aos meus colegas deputados para fazerem as suas questões. Começo pelo Sr. Deputado Costa e Silva, que é o primeiro, que ainda tem que ir para a Évora hoje, portanto está com pouco tempo disponível, mas força. Sr. Deputado, força.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Antes de mais, um cumprimento especial aos senhores bastonários, portanto, a todas as equipas das diferentes ordens. Agradecer, de facto, a reflexão que nos trazem aqui e a leitura aprofundada da maioria dos diplomas, que alguns diplomas e algumas propostas, que a sensação que eu tive é que não foram tão bem analisadas como foi aprofundada a proposta do Governo. Pareceu-me a mim, mas gostava, depois de uma segunda volta, me ajudarem a tentar perceber que, efetivamente, tirando as matérias fiscais, que de facto foram devidamente aprofundadas todas as matérias apresentadas pelos diferentes partidos, pelo que agradeço, nas outras matérias a sensação que eu tive é que não foram da mesma forma aprofundadas. Portanto, há mais vida para além da proposta do Governo, portanto, existem partidos políticos na Assembleia da República que, em cima daquela proposta, apresentam um conjunto de iniciativas e têm uma ideia concreta sobre a forma como pensam politicamente, mas não só politicamente, sobre aquilo que são as reais necessidades naquilo que tem a ver com as matérias do arrendamento, onde estão duas partes em que são os inquilinos, efetivamente, e os senhorios, os proprietários e os inquilinos. E na perspectiva do PSD, duas notas essenciais de abertura. Aquilo que havia antes de 2013 era um mercado anquilosado, portanto um sistema de arrendamento que não funcionava, era algo que só gerava desconfiança entre as partes e não estimulava que aquilo que possa funcionar como um mercado no sentido mais amplo do termo, como devem compreender, não funcionava porque quem tinha a propriedade sentia que não a tinha porque os arrendamentos funcionavam ad eterno e isso não permitia que quem arrendava casas gerasse a confiança para investir no mercado do imobiliário. Isso trouxe problemas muito graves que se arrastam até o dia 2, nomeadamente o mercado de habitação ficou completamente degradado, portanto as casas, ninguém recuperava as casas, portanto as rendas eram efetivamente baixas e o Estado não tinha nenhum papel no meio disto tudo, não havia rendimento social, portanto havia uma situação completamente desequilibrada. E é nessa perspectiva e num documento, na legislação que está em vigor, que as propostas que o PSD apresentou na Assembleia da República têm uma lógica. E essa lógica se centra essencialmente em duas matérias bastante importantes, que estão umbilicalmente ligadas. Uma das matérias tem a ver com a confiança entre as partes. Nós acreditamos para que o mercado de arrendamento funcione, é preciso, é fundamental que exista confiança entre as partes, ou seja, quem arrenda a casa tenha confiança que, de facto, as regras funcionam, que a legislação funciona. Por isso o vosso papel é fundamental aqui na clarificação das propostas e na discussão das propostas que estão em cima da mesa, são decisivas. Aquela questão que foi colocada pela doutora Ana Barona, que tem a ver com a matéria da confusão legislativa que às vezes acontece, não é boa para ninguém, não é efetivamente boa para ninguém. E se podemos facilitar a vida às pessoas, melhor. Portanto, a questão da confiança é uma questão decisiva na nossa perspectiva. Entendemos também que nesta questão da confiança não podemos estar de um lado nem do outro, não podemos estar do lado dos senhorios nem só do lado dos inquilinos. Temos que estar das duas partes, reconhecendo que um elo é mais frágil que o outro, que o elo dos inquilinos é mais frágil, apesar de haver muitos proprietários que têm situações também frágeis, que existem, tem a ver com essa longa história que nós temos do mercado de arrendamento. O que é certo é que há sempre uma das partes que é mais frágil, deve ser protegida, deve ser socialmente protegida, e nós acreditamos nisso. Por isso, nós apresentamos propostas, de um lado, que têm a ver com as questões da confiança, para que este mercado funcione melhor, e, noutra matéria, tem a ver com as questões fiscais. E algumas matérias que foram abordadas, e gostava de ouvir concretamente, de uma forma aprofundada, ouvir bem a vossa opinião. Ponto 1. Nosso entender que a questão do seguro de renda o seguro de renda, já entendemos, também evoluímos sobre esta matéria, que deve ser não obrigatório. O obrigatório traz complicações até inclusive nos próprios preços, sendo não obrigatório poderá ter vantagens muito importantes, porque gera confiança, gera efetivamente responsabilização e gera confiança e gera também para quem arrenda uma facilidade maior de garantir sobre o seu imóvel e também sobre os pagamentos efetivos. Portanto, a questão da lógica dos despejos, que permanentemente é o tema de debate central nesta discussão, se houver efetivamente seguros de renda, portanto fica facilitada esta discussão. Depois, outra matéria que está ligada tem a ver com o subsídio de arrendamento. E aqui gostava de ouvir sobre as diferentes propostas, sobre, nomeadamente, as pessoas com mais de 65 anos, que foi abordada, com as pessoas com grau de dependência ou deficiência superior a 60%, mas também matérias associadas como as propostas que o PSD apresentou e traz de novo nesta discussão, querendo que esse subsídio de arrendamento funcione, efetivamente, porque ele existe, mas não funciona, tem vindo a ser sucessivamente adiado, mas há aqui duas matérias que o PSD acrescenta, considera que são muito importantes. Tem a ver com a questão das famílias numerosas e as famílias monoparentais. Gostava de ouvir o que entendem sobre estas propostas.
Também já ultrapassou o seu tempo, eu peço desculpa.
São tantas as ordens que Se em 5 minutos deixar as
eu apenas,
questões...
O meu papel é este.
Demos só tolerância de mais 2 minutos e terminamos.
Eu dou a tolerância, mas estou só a alertar que isso significa que os senhores que estão lá fora à espera vão esperar mais tempo.
Mas vou ser efetivamente rápido no resto dos temas que eu gostava de ouvir aqui debatido. Outra matéria associada a esta tem a ver com a questão do património, do voluto do Estado, e foi aqui focado por uma das ordens, e pareceu-me bastante importante a forma como o entendem. Eu gostava de perceber também qual é a leitura das outras ordens sobre esta questão, ou seja, há património do voluto do Estado que devia ser, em primeiro lugar, utilizado para o mercado de arrendamento, para estimular a oferta e para o Estado ser, de certa forma, um equilibrador do mercado, meto aqui umas aspas do mercado, para não gerar quaisquer confusões sobre esta matéria. Outra questão tem a ver com as medidas fiscais. Já foi referida, foi aprofundada aqui a questão do acabar com o IMI, portanto, o adicional do IMI, do IMI, aliás, e a questão de baixar o IRS de 25% para 14%. O PSD, na sua proposta, e isso eu gostava também de ter ouvido a vossa opinião, que sobre isso não foi discutido, o PSD, para criar aqui um mecanismo de confiança, utiliza um mecanismo de redução gradual. Como é que funciona esse mecanismo de redução gradual? Ou seja, cada vez que eu renovo o contrato, que é renovado o contrato entre as partes, o IRS, a taxa de IRS baixa. Para quê? Para estimular para quem arrenda ter uma taxa mais baixa e efetivamente também poder ter preços mais baixos. E, por outro lado, funciona também como um mecanismo de confiança, ou seja, se eu alargar o contrato de arrendamento em mais 2 anos, a taxa vai baixar sucessivamente em 10 anos até atingir o valor de 14%. Em vez de ser obrigar a uma situação de contratos prolongados, o PSD entende que nesta perspectiva podemos chegar a um mecanismo muito importante. Por último, para terminar mesmo, e gostava de ouvir a vossa opinião, porque já ouvi sobre a gestão de IRS, e acho que as suas ideias são muito importantes, aquelas que nos propõem para melhorar a proposta que temos em cima da mesa. Há 2 matérias que foram aqui afloradas que nos parecem importantes. Balcão Nacional de Arrendamento, que muitas vezes chamam o Mercado Nacional do Despejo, que eu não concordo de maneira alguma, deve ser utilizado no sentido de melhorar o funcionamento para que ambas as partes possam efetivamente
funcionar. Já vamos nos 8 minutos, eu peço desculpa, mas depois teria que dar 8 minutos a todos os seus colegas. Peço
a sua tolerância, estou mesmo a terminar. Esta matéria é muito importante, estamos sobre entidades muito importantes que nos podem ajudar nesta discussão. Sobre o Balcão Nacional de Arrendamento, o que eu solicitava é que nos ajudassem a melhorar as suas regras no sentido para que o seu funcionamento seja efetivamente eficaz e que esta lógica do elo mais frágil não ficar assim tão fragilizado nesta discussão, mas que possa efetivamente funcionar como um mecanismo também de confiança. Por último, Comissão Nacional de Habitação, não ouvi ninguém falar sobre ela, o PC entende que a perspectiva deve funcionar dentro do IRU e funcionar quase como uma entidade reguladora desta discussão. Gostava de ouvir a vossa opinião. Senhora Coordenadora, agradeço a sua tolerância, mas os temas são muito importantes. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu vou, pela minha parte, uma vez que não está mais ninguém presente do Partido Socialista, assumir a palavra em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vou fazer umas perguntas simples, porque tenho que agora eu próprio refletir sobre as coisas que disseram e ouvi-las com mais atenção na audição, mas gostava de perguntar umas coisas que eu não percebi bem. A primeira, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, na verdade, esta questão que o Sr. Deputado Costa Silva levantou de se o Balcão Nacional de Arrendamento pode ser aprofundado, eu pareceu-me ouvir dizer que ele poderia funcionar mais como um regulador do arrendamento urbano. Se puder explicitar melhor essa ideia, depois agradecia para percebermos que tipo de mecanismos processuais é que isso implicaria. Presumo que tenha a ver com comunicações ao inquilino e garantia de apoio judiciário ao inquilino, mas gostaria que explicitasse um pouco melhor. Ao senhor Bastonário da Ordem dos Justiciadores, eu gostava que me explicitasse uma questão que eu já persigo há muito tempo e não tenho conseguido resolver, que é a seguinte. O Balcão Nacional do Arrendamento, dito Balcão Nacional do Arrendamento, tem um sistema de comunicação automático que me disseram ontem aqui o Diretor-Geral da Administração da Justiça e aquele instituto que gera estes meios, que esse sistema já está em comunicação quer com os sítios, quer com a Ordem dos Justiciadores. Eu queria confirmar se da vossa parte, porque o ano passado havia ainda dificuldades, lembro-me de terem chamado a atenção que havia dificuldades nessa comunicação. Minha pergunta é esta, esse sistema não pode também ser colocado em comunicação com as entidades que têm a responsabilidade social de garantir o direito à habitação pelo menos nas situações de emergência, estou a falar da Segurança Social, estou a falar de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estou a falar dos municípios, que neste momento só têm conhecimento dos factos a posteriori, quando a pessoa é posta na rua, vai-se queixar e diz o que é que eu faço. Mas não há nenhum aviso prévio, nenhum alerta prévio. Eu tenho conhecimento que em França, por exemplo, tanto quanto eu sei, eu pelo menos era assim, não sei se ainda é, que os tribunais, quando este tipo de processos se começava a desencadear, eram obrigados a informar os municípios para começar a preparar mecanismos de proteção, de acompanhamento, de encaminhamento, que nós todos dizemos que é preciso haver, mas depois não criamos os mecanismos e, portanto, era, se me pudessem dizer alguma coisa sobre isso, da experiência que têm, dizem que nos sítios funciona bem, noutros funciona muito mal, se essa experiência pudesse ser útil, eu acho que era importante. Finalmente, ao Sr. Bastonário dos Advogados, levantou aqui muitas questões, eu não vou pegar nelas todas, também não temos tempo, mas há aqui uma que eu gostava de aprofundar, até porque já ouvimos várias opiniões diferentes, nomeadamente ontem ouvimos a professora Olinda Garcia da Faculdade de Direito do Porto e também do Supremo Tribunal de Justiça, e eu gostava de aprofundar. Aqui é a questão do direito de preferência, fala-se do 1401, salvo erro, do Código Civil, mas há uma outra questão relacionada com o direito de preferência, que neste momento está, digamos, a pressionar-nos na tentativa de legislar sobre esta matéria, que é com a mudança de escala do mercado imobiliário, o direito de preferência acaba por não ter qualquer utilidade, porque o inquilino nunca consegue ter o direito de preferência perante os compradores que não só querem comprar os prédios inteiros, eu concordo consigo que a propriedade horizontal nem sempre se consegue constituir, agora o inquilino nem sempre consegue isso. Pior ainda, o próprio município também não consegue, e temos casos concretos em Lisboa, mas podia ser noutros sítios do país, os próprios municípios não conseguem, porque o vendedor neste momento tem mais interesse muitas vezes em vender em grosso, grandes lotes, caso mais recente, Fidelidade, 1.500 imóveis, quer dizer, ninguém vai conseguir fazer o direito de preferência para 1.500 imóveis, como podem compreender. Eu pergunto se isto pode ser aprofundado, porque senão o direito de preferência qualquer dia esvazia-se. A mudança de escala do mercado leva a que o direito de preferência, que teoricamente é garantido a quem lá mora e ao município, em certos casos, nas ARUs, é esvaziado porque não há capacidade de fazer frente a isto. Eu não vou fazer mais perguntas nenhuma, já gastei os 4 minutos, mas esta já, se puderem dar uma nota, ou se não for agora, depois por escrito, porque era uma matéria que nós gostaríamos mesmo de aprofundar. Muito obrigada. Iria passar agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rolo.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Olá, boa tarde. Obrigada pela vossa presença e pela informação que nos trazem aqui. Bem, o Bloco de Esquerda encontra nas vossas opiniões e na vossa prática diária algumas posições comuns com o que foram ou com o que é os projetos que nós temos neste momento a discussão. Desde logo, a ideia da proteção dos inquilinos, ou seja, que neste momento existe um claro desequilíbrio na proteção dos inquilinos na questão do arrendamento. Desde logo, pela existência do Balcão Nacional dos Despejos, que é assim que nós o chamamos, e que, aliás, ontem o próprio Diretor-Geral da Administração de Justiça disse também aqui em audição que não via uma possibilidade dele ter um outro contributo mais social, com encaminhamento dos processos de uma forma mais humanizada, porque realmente estava feito para instruir processos de despejo. Ou seja, a ideia de que o Balcão Nacional de Arrendamento possa realmente ser um balcão direcionado para o arrendamento parece refutada pelo próprio diretor-geral dessa instituição. No entanto, nós veríamos com muito bons olhos que um balcão de apoio aos inquilinos e que servisse realmente para fomentar o arrendamento existisse, ou um balcão, neste momento, que me parece mais necessário e diria até essencial, um balcão stop despejos. Mas deixo isto enquanto um desafio, mas também para que suscite comentários da vossa parte, porque com certeza, principalmente os agentes de execução, terão informação sobre a situação que está a acontecer neste momento em várias situações, nomeadamente e principalmente em Lisboa e no Porto, e é verdade a questão do arrendamento, não é só em Lisboa e no Porto, mas o que é verdade é que as pessoas estão a ser despejadas maioritariamente em Lisboa e no Porto, ou pelo menos a visibilidade que tem sido dada é em Lisboa e no Porto. As questões da densificação, ou ao contrário, do despovoamento, são também questões que afetam o arrendamento, mas neste momento estamos a tentar perceber como garantir o direito à habitação. Depois, relativamente ao direito de preferência, é também um projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda, que vai buscar muito do que é a tentativa de exercício de direito de preferência no caso da fidelidade por alguns dos inquilinos que, quando se viram abraços com a venda da sua casa, gostariam de poder exercer esse direito de preferência. E o nosso projeto vai nesse sentido de garantir que essas pessoas possam exercer o direito de preferência. No entanto, e como aqui foi referido, e eu sou do Porto e sei que aí também tem sido difícil exercer o direito de preferência por parte das câmaras municipais, existe também um espaço de melhoramento e de exigência de alteração desta prerrogativa, por isso mesmo, pela alteração da escala da venda dos edifícios, que não garante o direito de preferência nem a quem é o inquilino, nem às entidades públicas que neste momento poderão querer exercer esse direito de preferência. Nesse sentido, também pedia que, se tivessem ideias sobre essa alteração, que pudessem, na prática, responder a estas modificações que assistimos nos dias de hoje, por favor, fazer-nos chegar também. De resto, só relativamente, porque não posso deixar de dizer isto, e também porque o mercado está em grandes alterações, mais uma vez, e o rendimento das pessoas não é assim tão alto, ou muito pelo contrário, o rendimento médio das pessoas é muito baixo, e o aumento das rendas é exponencial, principalmente em Lisboa e no Porto. A questão da indemnização na redução do não pagamento, a redução da indemnização no não pagamento da renda, parece-nos a nós essencial. E também porque nos vimos abraços com uma situação que tem a ver com a habitação pública, mas em que as pessoas foram penalizadas e em 50% a cada vez, e estão com dívidas avultadíssimas da impossibilidade de fazerem esses pagamentos. Acho que temos que responder a isto, e não é por uma coisa estar estabilizada que não se pode repensar, tendo em conta as alterações sociais que vivemos nos últimos tempos e que continuam a persistir de alguma forma. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora o Sr. Deputado Álvaro Cachal Branco, CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o bastonário da Ordem dos Notários, Dr. Jorge Batista da Silva, também o bastonário da Ordem dos Solicitadores, José Carlos Rezende, e também o bastonário Dr. Guilherme Figueiredo, da Ordem dos Advogados, e meu bastonário, é um prazer vê-lo aqui, e também demais pessoas que acompanham e são representantes das três ordens aqui presentes. Obviamente, com 5 minutos, com uma matéria tão importante, não irei dizer nada de relevante, porque não tenho tempo, mas há uma outra questão que eu gostaria aqui de falar. Primeiro, queria-lhes manifestar, ainda ontem aqui referi, a preocupação que o CDS tem, efetivamente, pelo facto de terem 27 tipos em cima da mesa, e neste momento, com alguma pressa que existe para se aprovar o que tem que ser aprovado e não aprovar o que não tem que ser aprovado, conforme ditam as regras da democracia, é a clareza legislativa. E, portanto, o CDS neste momento está a fazer um esforço enorme naquilo que puder fazer, independentemente dos diplomas que sejam aprovados ou não, que haja uma clareza legislativa nas regras que venham a ser aprovadas ou alteradas, na medida em que isso, se assim não for, podemos estar a criar aqui inúmeros problemas que poderão advir das alterações que venham a ser feitas. O Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores falou aqui da questão muito importante dos fundos de reserva dos condomínios. Eu queria lhe dizer que o CDS apresentou um projeto de resolução sobre este assunto, onde nós propomos que estes fundos de reserva de condomínios sejam fiscalizados pelos municípios, não só a sua existência, como também que esse dinheiro que está nesse fundo de reserva seja efetivamente usado para o fim a que está destinado. Ou seja, criamos uma fiscalização que até ao momento não existe, e como sabem, na maior parte dos prédios não existe nem sequer o fundo de reserva, e às vezes quando existe o dinheiro é usado para outras matérias, e o que nos pareceu a nós mais adequado foi que essa fiscalização fosse municipal, no sentido, inclusivamente, se um prédio necessita de obras e se o fundo de reserva não tiver a ser usado, que o próprio município se possa substituir ao condomínio e usar esse dinheiro para fazer as obras que são necessárias. Pergunto ao Sr. Bastonário se acha que a ideia e se a nossa proposta faz ou não faz sentido na sua opinião. Depois, a questão, eu vou ter que andar muito depressa, a questão da forma de contrato, só porque a Sra. Ana Isabel Barona focou aqui a forma de contrato, o artigo 1069 do Código Civil. Eu concordo inteiramente consigo, parece-me que o Governo, na proposta que faz, não foi com, o objetivo não foi esse que a Sra. Referiu, foi atrás da criação do contrato de tempo indeterminado, e portanto foi fazer o raciocínio para haver um contrato indeterminado, que na minha opinião é errado, a consequência daquele artigo, mas isso logo veremos depois como é que acaba. Por isso é que fazem aquele prazo de um ano, e portanto o raciocínio está completamente errado, eu concordo consigo e tenho o seu raciocínio sobre essa matéria, e portanto penso que a matéria é importante e que tem toda a razão. A questão da propriedade vertical, propriedade horizontal, por causa do direito de preferência, é uma coisa que, para além de tudo que aquilo foi dito aqui, a nós nos levanta enormes dúvidas, nomeadamente por questões muito práticas que eu não sei como é que se vão processar, se isto fosse aprovado. Nomeadamente, se alguém quer vender um prédio que tem propriedade vertical e está a vender o seu conjunto, eu peço a ajuda se eu tiver a dizer, ou se houver solução para isto, ou se eu tiver a dizer mal, e portanto tenho um valor de compra para um prédio inteiro, tenho que passar para a propriedade horizontal, e depois há um inquilino que quer comprar a sua fração, mas qual é o valor da fração? O comprador deu foi um preço para o prédio inteiro, e portanto não há valor para a fração para existir o direito de preferência. Portanto, parece-me desde logo uma coisa que não sabem qual é a solução. A segunda questão sobre esta matéria tem a ver com este direito de preferência, a obrigatoriedade de alguém ter que passar a sua propriedade vertical para horizontal obrigatoriamente, sob pena de não poder vender o seu imóvel, parece-me um ataque ao direito de propriedade. Quer dizer, não me parece que isso seja, que também está constitucionalmente garantido, e portanto não me parece que se possa obrigar alguém a passar a sua propriedade vertical para horizontal só pelo facto de que quer vender a alguém um prédio. Depois, a questão fiscal muito rapidamente, as sociedades de transparência fiscal já estão moribundas do ponto de vista do número, já são muito poucas, se calhar vão acabar com o tempo. Não sei se vão acabar ou se não vão acabar, mas parece-me que será talvez essa. Não falo das sociedades profissionais, falo das sociedades de gestão de património ou de administração de património. Mas eu colocava-lhe uma questão que tenho esta dúvida, que é um acionista de uma sociedade de transparência fiscal que faz administração de imóveis, portanto gera rendimentos imobiliários, ou receber, portanto, o lucro é imputado, seja distribuído ou não, diretamente no seu IRS para ser tributado, ou se essa imputação no seu IRS também não irá ter os mesmos benefícios fiscais que se aplica no IRC à empresa. Tenho essa dúvida, não sei muito bem como é que isso poderia ser processado. E para terminar mesmo, a questão da durabilidade dos contratos versus benefício fiscal em termos de impostos. O Governo propõe apenas que isto exista em termos, agora estou a falar de IRS, rendimentos prediais tributados em IRS, propõe que isto exista apenas no caso das rendas acessíveis. A proposta do Governo é só para rendas acessíveis, não é para todo o arrendamento. E propõe mais de 10 anos baixa de 28 para 14, mais de 20 anos para 10%. Eu pergunto se acham que isto é adequado ao mercado, se acham que estes benefícios deviam ser extensíveis a todo o mercado de arrendamento e não apenas às rendas acessíveis, e se acham que alguém faz um contrato de arrendamento por 20 anos para beneficiar de 28 para 10 em rendas acessíveis. O CDS já agora apresentou uma proposta que a nós nos parece mais competitiva e mais equilibrada, que é para todo o mercado de arrendamento e para contratos de arrendamento entre 1 a 5 anos 23%, contratos de 5 a 8 anos 15%, e contratos com mais de 8 anos, 12%. A nós parece-nos mais competitiva, parece-nos mais adequada, é para todo o mercado de arrendamento, mas gostava de saber a opinião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, volto a dar a ronda para respostas. Ai, peço desculpa, Paula, peço desculpa. Já estou a transler, desculpe. Senhora Deputada Paula Santos, do Partido Comunista.
Mas acho que vou procurar colaborar para que a reunião possa ser o mais eficaz. Eu queria naturalmente cumprimentar os senhores bastonários e cumprimentar os demais membros das ordens aqui presentes, agradecer também o contributo que nos trazem com a vossa reflexão e a vossa análise relativamente à temática que estamos aqui a abordar. Ela não é só de uma grande importância, naturalmente, pelas implicações que tem na vida das pessoas, estamos a falar do acesso à habitação por via desta modalidade que é o arrendamento, mas também pela importância que tem do ponto de vista da atividade económica, porque temos também um conjunto de estabelecimentos comerciais e não só, de várias empresas que também estão dependentes deste processo para a continuação da sua atividade. É também uma matéria de enorme complexidade e eu creio que o conjunto de aspectos que já aqui foram referidos e que também tivemos a oportunidade de ouvir da vossa parte revela exatamente isso, que é uma matéria de facto de enorme complexidade. Mas estou muito de acordo com alguns aspectos que foram colocados, nomeadamente de que é necessário proteger os inquilinos ou é necessário proteger os arrendatários, que na lei que está em vigor e nesta relação entre inquilino e senhorio, o inquilino, o arrendatário, é de facto a parte mais fraca nesta dicotomia e que, efetivamente, aquilo que nos moveu perante esta realidade foi exatamente essa perspectiva de proteger os inquilinos, porque consideramos de facto que a lei que foi aprovada pelo anterior governo é uma lei muito injusta e que trouxe ainda mais desequilíbrios e que de facto desprotegeu bastante os inquilinos. O objetivo político é este, de certo modo. Ela de facto assenta também de um conjunto de pressupostos e numa concepção do modelo de arrendamento que nós não acompanhamos. E daí, face à situação que vivemos no nosso país em relação às questões de arrendamento e quando vimos tantas famílias que não podem continuar a residir na habitação que residiram, não por nenhuma questão de incumprimento que estejamos a ver neste momento, consideramos que é de facto necessário aqui uma intervenção para a sua proteção. E daí termos proposto a revogação da lei, tinha de facto esse objetivo. Há um aspecto muito claro, nós também já tivemos aqui a oportunidade de desenvolver esta matéria e é um dos aspectos que também muito criticamos nesta lei, que foi a criação do dito Balcão Nacional de Arrendamentos, que de facto nós consideramos que é um balcão de despejo, não tem qualquer outro tipo de atividade, tem só essa atividade. Ainda, creio que foi ontem que tivemos a discutir esta matéria com o seu responsável e estamos a falar de opções políticas, não estou aqui a colocar naturalmente aspectos técnicos relativamente a esta matéria, são opções políticas que aqui estão em debate em cima da mesa e de facto verificamos que é isso mesmo, um despejo sumário dos arrendatários, quando muitas das vezes, naturalmente, as regras são para cumprir, mas que muitas das vezes há situações de alteração das condições económicas das famílias que levam a situações de incumprimento que deveriam naturalmente ser tidas em conta de ser analisadas pelas entidades competentes, neste caso, da administração central. Alterações de vida pessoal que naturalmente podem levar algumas destas situações e que isso, nada disso naturalmente é tido em conta. Nós também consideramos que o balcão dos despejos não tem, na nossa opinião, como é óbvio, não tem outro caminho, não tem nenhuma solução que não seja a sua extinção. Mas há aqui um outro problema ou uma outra questão que nós consideramos que é relevante, é que a criação do Balcão Nacional do Arrendamento com a retirada dos processos dos tribunais é também em si um elemento de desproteção dos próprios inquilinos. Ainda assim, nós consideramos, obviamente que é necessário reforçar os meios, tudo isso, mas ainda assim, nós consideramos que o processo pela via, pelo tribunal, é o processo que melhor protege, neste caso concreto, o inquilino. Eu gostava ainda de fazer uma questão na sequência das intervenções relativamente às matérias que foram colocadas sobre o direito de preferência, creio que em particular pelo seu bastonário, da ordem dos advogados, que fez referência que podia ser melhorado este direito de preferência, se poderia desenvolver na vossa perspectiva que sentido é que deveria ser alterado ou como é que consideram que deveriam ser esses aperfeiçoamentos.
Obrigado, Sra. Deputada, também pelo cumprimento do tempo e agora sim dar a palavra aos nossos bastonários. Vou pedir ao Sr. Bastonário dos Notários que comece, por favor.
Não é isto. Esta é uma ponderação que tem que ser feita pelo Estado, mas eu considero que um seguro deste tipo, para ter um preço que seja competitivo e que cumpra a sua função, o Estado terá que ter uma intervenção qualquer. O exemplo que eu dei relativamente ao crédito às empresas, durante a crise, com as sociedades de garantias mútuas, servir como um garante de parte do risco para aqueles que prestavam, que precisamente emprestavam o dinheiro, foi uma experiência positiva e que permitiu ver que uma intervenção pública, mesmo quando estão em causa interesses privados, pode compatibilizar os vários interesses das partes. E, por isso, a ponderação de um seguro obrigatório ou não dependerá muito daquilo que o Estado fizer e da maneira como o Estado intervir neste mercado, neste novo mercado segurador, sendo que este seguro hoje em dia já existe e já existem seguradoras que disponibilizam este produto. O problema do produto é não ser competitivo face àquilo que é o risco. Relativamente à questão dos subsídios de arrendamento e de famílias numerosas, tudo o que sejam apoios sociais e permitir resolver aquilo que são os problemas das pessoas relativamente a um direito constitucionalmente consagrado como o direito à habitação, obviamente que todos os novos instrumentos são positivos. O que eu julgo que tem que existir é uma sistematização cada vez maior dos instrumentos que existem de apoio para não criarmos aqui situações de excepcionalidade e desproporção relativamente e tendo em conta os outros instrumentos que já existem de apoio social pelas mais diversas vias. Portanto, sem prejuízo disso, fará com certeza sentido ter subsídios de arrendamento para aqueles que não conseguem comportar as rendas, principalmente para aquelas famílias que, devido ao seu número, tenham menores rendimentos e menor capacidade para enfrentar, até porque o problema da natalidade, e isso a Ordem dos Notários pode atestar, porque é algo que tem um impacto bastante grande na nossa atividade do dia-a-dia, é perfeitamente visível o facto do problema da natalidade, principalmente naqueles cartórios do interior, pelo tipo de atos que são praticados, nós conseguimos facilmente verificar, e mesmo nos conservatórios de registro civil, o impacto que isto está a ter do ponto de vista social é enorme, e isso depois reflete-se, obviamente, também naquilo que são as outras questões. Relativamente ao Balcão Nacional de Arrendamento, a questão do balcão de arrendamento, o problema da sua formulação não foi de ser uma má ideia. Eu por acaso coincidiu a discussão do direito de uma reforma do direito à habitação, coincidiu a minha última passagem pela Ordem, coincidiu precisamente com a criação desta lei com o Balcão Nacional de Arrendamento. E na altura a perspectiva, o legislador, a ideia era boa. O problema é que o Balcão Nacional de Arrendamento, e vou cruzar um pouco até para diminuirmos o tempo da minha intervenção, com a questão de qual é que deve ser o Balcão Nacional de Arrendamento. O objetivo do Balcão Nacional de Arrendamento deve ser criar uma resposta integrada das várias componentes daquilo que é um direito à habitação. O direito à habitação deve ter mecanismos efetivamente jurídicos que nos permitam, de uma forma clara, objetiva, fazer o mercado funcionar através do despejo efetivo, porque ele é necessário em alguns casos, até porque constitui um abuso de direito e quase uma expropriação, que é um direito de propriedade, quando se perpetua um despejo durante anos que nunca mais acontecem, mas por outro lado tem que haver uma resposta integrada para aquilo que são direitos sociais, e quando nós estamos a promover o despejo significa que alguém vai ficar desalojado. E isto nós não podemos enviar a um cidadão, e nesse papel tem que levar o papel dos advogados, que muitas vezes são eles quem conseguem de alguma forma ajudar os seus clientes, principalmente aqueles que beneficiam de apoios judiciários, a tentar encontrar respostas junto à Segurança Social, porque é absolutamente injusto. Nós temos, por um lado, um Balcão Nacional de Arrendamento que nos veio propor uma solução para aquilo que é um despejo mais célebre, mas, por outro lado, integrado com esse Balcão Nacional de Arrendamento, deve ser regulado e com uma resposta imediata daquilo que é o apoio social. O apoio social deve ser uma parte do mecanismo do Balcão Nacional de Arrendamento. Quando eu despoeto um processo que vai levar a um despejo, imediatamente e simultaneamente deve ser disputado um processo que leva ao alojamento daquela pessoa. Essa é que é a questão e esta é que é a ponderação. A melhoria dos mecanismos, eu percebo, por exemplo, quando outros partidos políticos, e considerando o impacto social mais no Porto e Lisboa relativamente aos despejos, apelam a uma questão da revogação do Balcão Nacional de Arrendamento. A verdade é que isso não vai resolver o problema dos cidadãos, neste sentido, não vai resolver o problema dos cidadãos, porque cada vez que nós fazemos uma alteração legislativa, por melhores que sejam as intenções, o que vai acontecer é que cria-se uma instabilidade, um desconhecimento daquilo que são as normas jurídicas, que leva a que as pessoas durante anos andem a tentar recorrer a advogados, notários, solicitadores e a toda a gente para tentar compreender as leis e a forma como funcionam. Se nós conseguíssemos trazer para dentro deste Balcão Nacional de Arrendamento aqueles que são mecanismos de apoio social, se conseguíssemos trazer para o Balcão Nacional de Arrendamento mecanismos de resolução extrajudicial de litígios que permitam, em muitos casos, termos através da via da mediação e da via da arbitragem, conseguirmos soluções muito mais justas e muito mais célebres para aquilo que são senhorios e arrendatários, se conseguirmos, e entrando já neste ponto, na questão, por exemplo, da penalização por falta de pagamento da renda, claro que 50% para alguns cidadãos torna absolutamente inviável o pagamento de rendas futuras. 50% é uma cláusula penal em qualquer contrato de direito civil, que é uma cláusula absurda. Poucos contratos eu fiz ao longo de 12 anos como notário e já fiz alguns milhares de contratos, poucos contratos têm cláusulas penais de 50%, pouquíssimos. E estamos a falar de uma série de entidades cujo objetivo é o lucro, e mesmo elas sabem que uma cláusula desta natureza leva ao incumprimento definitivo. E o que se pretende aqui não é um incumprimento definitivo, mas conseguir que os arrendatários efetivamente paguem a renda e que os senhorios recebam a tempo. 20% é um valor razoável, até porque temos que pensar que as pessoas aqui que estão aqui em causa já têm dificuldade para pagar uma renda. 20% pode parecer pouco, mas para aquelas pessoas vai ser muito. E 50% por vezes é impossível, por mais que tenta. Eu também acho que é quase usurário, 50%, sinceramente. É por isso que a Ordem dos Notários e a nossa manifestação e da prática não faz sentido para nós. Continuando só na questão que foi colocada do Balcão Nacional de Arrendamento e da sua função de regulador, o Balcão Nacional de Arrendamento, podem chamar outra coisa qualquer, podem chamar Balcão Nacional de Habitação, mas deve ser um balcão que tenha mecanismos, efetivamente, para regular o mercado da habitação e que para conhecer o mercado. Estávamos a falar há pouco da questão de Lisboa e Porto, a questão já não é Lisboa e Porto. Braga, por exemplo, já tem um gravíssimo problema de habitação no centro da cidade, porque praticamente o centro histórico foi adquirido por investidores de origem brasileira. Se nós pegarmos, por exemplo, o próprio Algarve, apesar de termos muitos fogos devolutos que servem essencialmente para o turismo, já têm problemas de habitação com focos em Faro, por exemplo. Funchal já tem problemas graves do direito à habitação, que apesar de terem políticas regionais, a verdade é que não conseguem. O problema é um problema nacional e tem que ser tratado de um ponto de vista nacional e não, efetivamente, de um ponto de vista do Lisboa ao Porto. Parece para mim que essa seria uma boa posição. Só sublinhando a questão da mediação e da resolução extrajudicial do litígio, eu não vejo, sinceramente, porque é que não faz parte do procedimento a possibilidade de uma mediação e de uma arbitragem. Muitas vezes os problemas entre senhorios e arrendatários podiam ser mediados e ser resolvidos. Há problemas que não se prendem tanto com o pagamento de renda ou não pagamento de renda e incumprimentos que têm a ver com o estado do locado, por exemplo, que depois levam ao não pagamento da renda porque o inquilino acha que não deve pagar porque não foram feitas obras ou colocado não sei quantas condições, que podiam ser mediados e encontradas soluções de compromisso. E nessa medida eu acho que era importante melhorar este Balcão Nacional de Arrendamento em vez de começarmos tudo de novo. Relativamente à questão suscitada relativamente à questão do direito de preferência que foi suscitada há pouco e abordando já as várias posições que foram tomadas e em concreto pelo Sr. Deputado do CDS-PP, o problema da constituição da propriedade horizontal e da avaliação de uma parte do prédio não é um problema porque as finanças já o faz através das partes suscetíveis de avaliação independente e já o faz há algumas décadas e, portanto, mesmo já faz as avaliações de forma autónoma, independentemente do prédio estar ou não em propriedade horizontal. Já o faz, impõe-nos mesmo que o senhorio não queira, isso e ainda por cima, no caso do arrendamento, é obrigatório. É feito imediatamente, é comunicada a renda e, portanto, é feita uma avaliação independente da parte que lhe está arrendada. Portanto, eu não estou a dizer o contrário, estou a dizer que a percentagem do prédio, está lá, não o preço. Não o preço. Sim. Não, esse era o segundo ponto que eu ia chegar, porque a questão coloca-se muito mais do ponto de vista da autonomia da vontade e das condições de negócio. Eu, quando notifico para as condições de negócio, a partir do momento em que eu aliar numa parte do prédio, a verdade é que pode haver um desinteresse, mas isso é uma opção política. Eu, muito sinceramente, não tenho uma posição definitiva sobre qual será a solução mais bondosa. Porque, por um lado, torna-se difícil, do ponto de vista técnico, pensar na constituição de uma propriedade horizontal forçada, porque há um conjunto de condicionalismos, desde logo, da definição de partes comuns, e, portanto, do ponto de vista técnico, é fazível, como tudo na vida, mas é complexo, do ponto de vista da definição, nomeadamente, das partes comuns, sendo certo que terá que ser o legislador a tomar uma opção mais de natureza política. O único ponto que eu queria frisar é que a definição de uma percentagem do prédio é feita já pela administração tributária. É só isso. Relativamente aos fundos de reserva, nós temos um ponto que se prende não apenas com os fundos de reserva, mas com a própria transmissão dos imóveis, que tem a ver com o facto da notificação da existência quer dos fundos de reserva, quer da existência de dívidas ao condomínio. Esse é um ponto que, para nós, bastante preocupante, na medida em que isto constitui um ónus do próprio imóvel e, na maior parte dos países, é obrigatório a declaração da existência desse ónus, para o comprador saber que vai ter que arcar com ele. Em Portugal não existe, quer dizer, os imóveis são transmitidos independentemente das dívidas ao condomínio que existam e dos problemas todos que isso acarretam. Na questão da forma, que é um tema que é sempre muito caro aos notários, e a questão da alteração do artigo e da criação e da terminação de um contrato por tempo indeterminado, esta norma foi interpretada por mim no sentido de uma proteção ao arrendatário. Isto não é uma técnica legislativa nova, a questão da forma e da proteção de uma das partes, nomeadamente o artigo 410 do Código Civil para os contratos de promessa, já, de alguma forma, utiliza uma técnica legislativa muito similar, na medida em que o contrato só poderá ser impugnado, a falta de reconhecimento de assinaturas pelo permitente comprador, a não ser que se prove que a culpa seja sua, nos termos 410, e aqui o problema está mais na redação da própria norma, que nos deixa um pouco sem saber o que é que acontece a um inquilino que durante um ano queira formalizar aquele contrato, ou seja, não há nenhuma forma objetiva do inquilino formalizar o contrato, quando me parece a mim claramente que isto é para se aplicar às situações em que o senhorio não pretende declarar a renda para uma questão de fuga ao fisco, e por isso eu acho que esta norma deve ser sim melhorada e que não deverá desaparecer por completo, porque é uma proteção pertinente para o arrendatário, na medida em que, por norma, só se aplica a casos de fuga ao fisco e por isso deve ser penalizado. Esta norma serviria de duas maneiras. Por um lado, tornaria claro o contrato de arrendamento, pode ser por tempo indeterminado ou por 5 anos, mas isso é uma questão política, mas por outro lado também evitaria situações de fuga ao fisco que são bastante correntes em alguns contratos de arrendamento. Relativamente à questão do PCP da revogação total do lei, eu já frisei que, com o entendimento da Ordem dos Notários, a revogação de quadros normativos por completos nunca nos parece a melhor solução, a melhor técnica legislativa, porque cria uma instabilidade e um período de transição demasiado longo, e isso, em vez de resolver os problemas, acaba por agravá-los, porque mesmo os profissionais de direito demoram bastante tempo a fazer uma interpretação e uma harmonização daquilo que são as novas normas de entrada em vigor e, portanto, que pensarmos um balcão de arrendamento com soluções de natureza social e assim é o ponto que eu acho que falhou no Balcão Nacional de Arrendamento foi precisamente esse, foi a falta de soluções articuladas do ponto de vista social que precavesse aquilo que serão os direitos dos cidadãos. Sobre este ponto também, e salientando só a questão da formalização daquilo que são as comunicações, para nós a questão das comunicações são extremamente importantes e poderiam ser feitas através de criação de mecanismos do próprio balcão. As comunicações previstas pelo legislador ao longo daquilo que é um processo de, seja direito de preferência, seja de comunicação para alterações das condições contratuais, é importante que a sua forma seja escrita e que fique registada em algum lado. Hoje em dia, cada vez mais, nós temos registros para quase tudo, eletrónicos, praticamente todos os registros nacionais estão estes. Criar um mecanismo de comunicações que fosse disponibilizado aos cidadãos e que tornasse, que se fosse possível aferir exatamente, mesmo no caso dos direitos de preferência, se as comunicações foram feitas, em comunicações a que foram feitas, como existe, por exemplo, para o direito de preferência do Estado, em que já é obrigatório, nos casos em que é obrigatório, em que já se faz neste momento o direito de preferência, tem que ser depositado, registado no site, deixado de correr o prazo. A única questão é que eu acho que no caso dos cidadãos, o direito de preferência, o ónus de o pagar teria que ser obviamente do vendedor e teria que ter um custo reduzido para ser uma taxa por um serviço e para não ser quase um imposto, como às vezes acontece com alguns serviços que são criados pelo Estado. Relativamente à questão de regressarmos à via judicial ou não dos despejos, essa mais uma vez é uma questão de opção legislativa e política, mas eu acho que o importante neste momento, e mesmo que fosse essa a decisão, os partidos devem olhar para este problema, qual é a solução mais célebre. Se nós pensarmos, se o Estado encontrar um meio célebre nos tribunais de resolver aquilo que são os problemas dos despejos, pelos tribunais, ótimo. Se o meio atual funciona através dos agentes de execução, nomeadamente, talvez o que se precise de melhorar é o que não funciona porque estamos a ter problemas. E o problema não se trata tanto das regras, ou seja, da execução dos despejos serem por entidades públicas ou de natureza privada, porque a função é sempre de natureza pública, porque estão submetidos ao Ministério da Justiça. A questão aqui é se aqueles profissionais estão integrados num determinado tipo de obrigações e que têm um determinado tipo de respostas que consigam fazer um despejo humanizado, que é muito mais importante do que enviar as pessoas todas para um tribunal, em que a desumanização e o contacto humano é muito menor do que aquilo que as pessoas pensam, em que o advogado é efetivamente o elo, em que pode ser defensável e é defensável, e que pode intervir ao longo de todo o processo, mas não é obrigatório que se regresse aos tribunais, sem prejuízo de que isso é uma opção política. Por fim, só para terminar a questão do direito de preferência. A questão do direito de preferência será cada vez é um problema grande na medida em que o Estado tem que compatibilizar dois direitos que dificilmente são compatibilizáveis, que é o direito de propriedade com a questão de um direito à habitação, e a partir do momento em que os preços dos imóveis aumentam tanto como acontece nas zonas de Lisboa e Porto, torna-se difícil essa compatibilização de interesses. Por mais mecanismos que se criem, será sempre uma opção política definir aquilo que seria o valor indemnizatório forçado e há que dizê-lo, na verdade o que estamos a falar é de construir um mecanismo muito similar ao mecanismo das expropriações, em que é feita uma avaliação do imóvel e que a indemnização que é entregue àquele que é o proprietário, considerando o interesse público, no caso o direito à habitação, é menor do que aquilo que seria o valor real de mercado. E, portanto, o melhor mecanismo que existe para comparar, no caso, e neste caso a técnica legislativa deve ser clara, o melhor mecanismo que existe é o mecanismo que já existe para as expropriações, em que o Estado criou um mecanismo em que, efetivamente, por causa do interesse público, pode ser uma autoestrada, por exemplo, já definiu um conjunto de regras para a avaliação daquilo que é a cedência de um direito de propriedade. Aqui seria um pouco, a única diferença é que o direito de propriedade não é transmitido a favor do Estado, o direito de propriedade é transmitido a favor de um terceiro e há uma forma de expropriação, como acontece, por exemplo, quando há expropriações parciais, quando estamos a falar da questão da expropriação devido ao direito de vistas e etc., em que também há uma expropriação parcial e há um cálculo de compensação. O exemplo que eu estou a dar é só o título da compensação que deve ser ponderada, mas depois, no fim, o que está subjacente a isso é uma opção política e não é propriamente uma questão de técnica de legislativa ou de construção de um diploma jurídico, por isso não vejo que haja nenhum obstáculo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Sr. Carlos Reisente, se faz favor.
Bem, começo por agradecer aos Srs. Deputados a paciência com que nos ouviram e as perguntas que apresentaram. Eu queria começar aqui pelo problema do subsídio de arrendamento, que foi referido, acho eu, pelo Sr. Deputado do PSD. Eu, pessoalmente, tenho aqui uma ideia que, desde Salazar, quando foram congeladas as rendas em Lisboa e no Porto, nós conseguimos criar um sistema em que fomos buscar o que havia pior no sistema capitalista, o que havia pior no sistema que, na altura, vigorava nos países da União Soviética, sem conseguirmos nenhuma das vantagens dos dois sistemas. Portanto, e agora realmente é necessário que o Estado assuma as soluções que possam subsidiar os inquilinos ou os senhorios, não querendo sempre que sejam os senhorios a fazer o papel social, porque efetivamente tem acontecido isto ao longo de muitos anos, em que os senhorios são um bocadinho obrigados a fazer o papel social, seja mantendo rendas normalmente baixas, seja depois também tendo o outro lado da moeda, que é ir buscar rendas também muito especulativas, argumentando que seria, agora às vezes com todos os defeitos, exatamente os dois sistemas. É sempre difícil dizer ao Estado que tem que subsidiar, e não é por acaso que já há vários anos que está previsto e não se consegue concretizar, pelo menos com alguma eficácia. Mas acho que se impõe, e impõe-se nomeadamente, se calhar, através de fundos conseguidos à custa dos impostos e dos rendimentos mais elevados que estão a conseguir hoje em dia no mercado habitacional. Quanto ao património devoluto do Estado, a proposta parece-me bastante interessante, nomeadamente a perspectiva do arrendamento ou da cedência do património do Estado às autarquias, à instituição social. Julgamos que nessa proposta faz todo sentido a introdução dos autos de constatação para verificar o Estado que é entregue e o Estado que é verificado. Uma das coisas lamentáveis, como sabem, é que o património do Estado tem-se degradado de uma forma absolutamente disparatada. Mas julgamos também que era importante introduzir rápido e urgentemente formas de leilão eletrónico dos imóveis do Estado. Nós, portanto, introduzimos esse sistema nos processos de execução com grande sucesso. O ano passado, que foi o ano que de velocidade de cruzeiro desse sistema, conseguimos vender 600 milhões de imóveis por um valor de 600 milhões de euros. E além da solução eletrónica, o milagre, vamos passar assim, desculpem a minha expressão, passou muito pelos agentes que são fazerem uma boa identificação dos imóveis, clarificarem os momentos em que eles são vistos, fazerem, portanto, uma constatação, vou usar no mesmo termo, de como é que é o estado do imóvel, através de fotografias, localização, etc. Isso é que permitiu que as pessoas adquirissem, através de meios informáticos, aquilo que até aí era só identificar através do artigo número tal, situado, na melhor das hipóteses, na Rua X. Quanto ao balcão de arrendamento, e várias que foi questionado por vários dos senhores deputados, quando ele foi criado, nós contestamos muito a ideia, até porque, como é evidente, e normalmente quando se criam estas soluções, nós nunca monitorizamos aquilo que é criado, e quando começa a dar problemas, ninguém resolve, a não ser com muita dificuldade. Cria-se, alguém fez a legislação, pôs-se depois, muitas vezes, o governo que vai pôr aquilo a funcionar, já não é o mesmo, e as soluções ficam perdidas, e só o tempo é que vai conseguindo corrigi-las. No balcão de arrendamento houve melhorias com muita lentidão, mas no que se refere às comunicações conseguiu-se já melhorias substanciais, mas ainda há ainda há dificuldades nas notificações e, aliás, com a autorização da senhora coordenadora, depois eu passaria a palavra depois ao meu colega Rui Simão, só para ele esclarecer como é que está a funcionar a questão das notificações, que foi uma pergunta específica feita. Agora, parece-nos essencial que realmente, através da condução de arrendamento, haja algum trabalho na resposta social. E, por exemplo, nós achamos que é muito importante que o agente de execução, e por isso já foi referido há bocado na minha intervenção, possa informar o inquilino e dar-lhe o tal modelo para o senhor contestar, requerer apoio judiciário, requerer segunda habitação e automaticamente entrar em comunicação com as entidades que devem colaborar nesta área. E haver uma monitorização da questão social. Porque, como eu disse, essa parte funciona de maneira muito diferenciada. Há câmaras municipais que respondem muito bem. Os agentes que normalmente têm um trabalho absolutamente muito difícil de andar à procura da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, da Segurança Social, da IPSS, a tentar resolver o problema. Mas desculpem-me só dizer uma coisa à sua deputada do Bloco de Esquerda, que acho que especificamente falou nisto. Muitos casos de despejo servem para resolver questões sociais graves. Nós encontramos muitas situações de pessoas abandonadas, enfiadas numa casa, que sem nenhum apoio social, que ninguém lhes dê de comer, que lhes dê medicamentos, etc., e que depois ficam melhores. Agora, isto tem de ser resolvido por uma perspectiva humanitária. Nós temos feito formação à gente que são, penso que está a resultar nessa matéria. Uma das coisas que eu já disse, que é muito complicada, é esta ideia de que o agente de execução pode chegar lá e só dizer, olha, o senhor vai ser despejado agora. Nunca fazemos isso. Porque não é viável. Essa proposta, a solução, por exemplo, na lei, não é viável. É necessário sempre, a partir da lei, começar um processo negocial que às vezes demora meses. Não é? E claro que aí há uma intervenção importante dos mandatários, de toda a gente, todos os intervenientes nesta área. Quanto aos fundos de reserva de condomínio, também, como é evidente, achamos que é essencial. A questão de serem os municípios parece-nos muito complicado, nomeadamente em municípios grandes. Achamos que soluções, como os franceses têm, que são profissionais liberais, que têm a característica de oficiais públicos, que asseguram e fazem essa garantia e têm meios para, inclusivamente, registar a sua inexistência ou não, pode ser uma solução muito mais execuível. Mas é absolutamente essencial pegar no problema. E é, portanto...
Eu não percebi, desculpe lá.
Através de oficiais públicos, nomeadamente, quer dizer, agentes que são notários, etc., que tenham, digamos assim, responsabilidade de oficiais públicos, que assegurem e garantam que está a ser cumprida essa norma, não é? Isso, por exemplo, é a solução na França, que existe na França, é uma solução desse género. Portanto, com as câmaras municipais, uma pessoa imaginar o drama que será as câmaras municipais andar a verificar os prédios todos... Parece-me extremamente complicado. Quanto, por fim, o Sr. Deputado representante do PCP, relativamente à proteção do inquilino, as soluções estão, eu acho que estão melhores que aquilo que já estavam. Há claramente neste momento uma dificuldade acrescida porque a lei, da forma como foi, acabou por empurrar uma série de situações de possível despejo, todos para a mesma época temporal, o que vai originar fenómenos como esse, e que nós, na altura, alertamos para isso, porque iria originar que, eventualmente, bairros inteiros, zonas inteiras, fossem sujeitas a processos de despejo em simultâneo. Agora, nós vemos que há sítios onde realmente as soluções estão a funcionar muito bem, a resposta social é boa, e há sítios onde funcionam mal, e é preciso ter intervenção nessa área. E o Bloco Nacional de Arrendamento pode, pelo menos, ser a estrutura que monitoriza isso e que ajuda a que isso seja cumprido. Se não for o Bloco Nacional de Arrendamento, se for outras estruturas, mas é importante que haja uma estrutura que faça isso e que monitorize estas situações. Julgo que, genericamente, se o Sr. Presidente permitisse, se o Sr. Coordenador permitisse, passaria aqui a palavra ao meu colega Simão quanto à questão das notificações.
Muito obrigado e muito boa tarde a todos. De facto, lemos todas as propostas com muita atenção, até porque para os solicitadores, enquanto aqui juristas de proximidade dos cidadãos e para os agentes de execução que estão um pouco na linha da frente da desocupação do locado, estes temas são da maior importância. e percebemos que estamos perante um ecossistema muito frágil em que mudanças radicais podem trazer danos a qualquer um dos lados, a inquilinos ou a senhorios, e portanto aquilo que aqui o Sr. Bastonário tentou trazer é de facto uma visão de proteção dos cumpridores, de apoio aos desfavorecidos e também de defesa do mercado de arrendamento. Relativamente, e em concreto, ainda aqui à questão do Balcão Nacional de Arrendamento, parece-nos que há um momento crucial, que é o momento da notificação ao inquilino. Esta notificação é atualmente feita pelo Balcão Nacional de Arrendamento por carta e, portanto, a experiência que temos, e a experiência que aqui também trago, que é crua, que vem das diligências que temos que fazer, é que, apesar de existir um título de desocupação depois emitido pelo Balcão Nacional de Arrendamento e depois dessa dita notificação, os inquilinos não estão preparados para a desocupação do local. Essa notificação não surtiu o efeito necessário de os alertar, se calhar também não foi útil, e aqui informar é proteger, também não foi útil para que eles pudessem opor ao procedimento, e portanto o que é que trazemos aqui de experiência é que esta notificação não prepara ninguém para uma situação muito gravosa e que põe em causa o seu direito à habitação. E este problema cai com estrondo no colo dos agentes de execução, porque o que diz, salvo erro o artigo 15J do NRAU, é que, emitido o título, o agente de execução se desloca ao locado para fazer a desocupação. Ora bem, isto é muito fácil de escrever, mas como disse o Sr. Bastonário, pode ser um processo muito moroso e há aqui toda uma série de circunstâncias sociais que têm que ser devidamente enquadradas, e os agentes de execução têm no feito um bocadinho por princípio e não tanto porque a lei o preveja, e encontram muitas dificuldades depois de articulação, como já foi dito, com os sistemas de apoio social. Isto para dizer que esta notificação precisava, no nosso entender, na nossa ótica, de ser revista. E de ser revista, já existem outras formas que nós podemos aqui enquadrar de notificação. Parece-nos que, desde logo, a melhor é o contacto pessoal pelo profissional que mais tarde poderá ou não ter que fazer o próprio despejo. Ou seja, uma diligência prévia de comunicação ao inquilino, dizendo assim: olha, o senhor está a ser notificado no âmbito deste procedimento, assistem-lhe estes direitos, até pode desde logo marcar uma data, dizer se nada fizer, se não requerer apoio judiciário, se opuser, na data X prepare-se porque poderá haver aqui uma diligência de desocupação do locado. Esta comunicação é tão importante que pode de facto trazer um esclarecimento que evite tanto deste bruído à volta dos despejos, porque dizer somente que isto é violento e que retira o direito à habitação é muito pouco de facto. Temos que explicar que às vezes é necessário fazer aquelas diligências, mas as pessoas precisam de estar efetivamente preparadas. E preparadas também pode ser dizer-lhes: olha, está aqui a sua notificação, um formulário próprio para que possa responder à notificação, porque também não entendemos porque é que se criam tantos formulários, por exemplo, e aqui de facto há um desequilíbrio. Dizemos, os senhorios dão entrada do BNA preenchendo um formulário, ou os credores preenchendo uma injunção, mas depois quem se quer opor precisa efetivamente de esgrimir argumentos. E portanto também pode ser feito com a mesma lógica, dizendo, olha, está aqui, o que é que pode argumentar, o que é que não pode. Pode inclusivamente dizer desde logo que precisa de ajuda para ser realojado, porque não, logo naquele momento. O BNA devia ser o momento certo, o procedimento do Balcão Nacional de Arrendamento, para se perceber se aquela pessoa precisa de realojamento ou não. Eu não percebo como é que nós chegamos a um título de desocupação sem saber se há uma necessidade social ali ou não. E como disse o Sr. Bastonário, às vezes é quando nós lá vamos, de facto, bater à porta, é quando as coisas estão a acontecer, que temos que nos deparar com estas circunstâncias. E, portanto, parece-me que seria de todo útil rever esta circunstância da notificação, prever que tenha que haver um contacto pessoal, porque trata-se de um direito fundamental, o direito à habitação. Não se consegue fazer um despejo sem haver deslocação de um profissional ao local, portanto, essa deslocação deve ser prévia, até para conhecer desde logo a realidade e poder informar devidamente o inquilino. Era só isto que gostaria aqui de acrescentar.
Muito obrigada.
Sim. Sobre a questão de... São os meios informados que estão a cometer as notificações todas.
Ah, exatamente. Os agentes de execução que fazem, notificam as câmaras municipais e a segurança social, os centros distritais, da data dos despejos, da desocupação do locado. A verdade é que, dependendo da zona do país em que isto acontece, a resposta é diferente. A Câmara Municipal de Lisboa dá uma resposta, a de Setúbal dá outra, a de Viana do Castelo dá outra completamente diferente. E aqui, mais uma vez, esta notificação prévia poderia ser muito útil, porque poder-se-ia dizer logo que fica notificado que existe contra si este procedimento, mas que pode, desde já, se for caso disso, requerer o apoio social. Esse apoio social tem que se criar aqui, de facto, uma forma de comunicação, parece-me, tem que se pensar nisto. Para onde é que vai, se há uma entidade única, se são várias entidades, mas a resposta parece-me que não pode ser divergente. Não podemos dar-se o caso de alguém, porque vive em Lisboa, ser prejudicado face a alguém que vive no Porto, numa circunstância totalmente semelhante. Não me parece que isto seja equitativo e, portanto, ou se cria, de facto, um local, se centraliza isto, não é? Ou então a resposta tem que ser coordenada para todos tratarem o problema da mesma forma.
Muito obrigada. Sobre o cenário.
Muito obrigado. Eu tentaria rapidamente três notas e depois passaria a palavra aos meus colegas. Uma sobre esta questão que tem vindo a muito ser falada, sobre o Balcão Nacional de Arrendamento. Ouvidas as propostas, ou pelo menos sugestões, melhor dito, dizer-lhes que não fico convencido e que acho que as questões não são meramente semânticas, isto é, ou é um Balcão Nacional de Arrendamento que teria um conjunto de características que era preciso conjugar de processo de apoio social, processo de realojamento e simultaneamente manteria as mesmas que eram as despejos, no fundo, que é o que faz, e as notificações, e portanto teríamos uma coisa completamente diferente que não é aquela que temos. E portanto eu julgo que deveríamos olhar para o Balcão Nacional de Arrendamento como algo que de facto não cumpriu o desiderato para o qual estava definido. E para além disso, se é para fazer uma coisa diferente, então se esqueça o que está, se ganhe com ele apenas a experiência que foi feita e que se pense nisto numa perspectiva social, que é uma coisa completamente diferente daquela que existe hoje, que não tem nada a ver com isto. E portanto estamos aqui a misturar várias questões. Por outro lado, não posso deixar de o dizer que o Balcão Nacional de Arrendamento perde, até por causa das questões que foram levantadas, a circunstância de não ter a constituição obrigatória do advogado, que quando não existe significa sempre que há uma parte de fragilidade a que sofre. Mas vemos aqui, vemos no direito laboral, vemos em todo o lado, e portanto é evidente que não poderia deixar passar esta questão para lhes dizer. E depois, porque os advogados não são oficiais públicos, e também esta é uma questão importante no sentido do que estamos a discutir. E portanto, o Balcão Nacional de Arrendamento, nós não temos que insistir naquilo que não funcionou. Eu acho que é um erro insistirmos só porque, por exemplo, só porque criamos, só porque fizemos. Mesmo as críticas, que são críticas que foram agora lançadas no sentido de revitalizar, ele deixa de ser aquilo que é para passar a ser uma coisa completamente diferente. E claro que nós colocamos logo outras questões. Como é que se faz esta relação com o processo de apoio social? Quem o vai fazer? A Segurança Social? Como vai fazer? Sim, eu sei, não... Nós, enfim, que trabalhamos muito no terreno, sabemos que o sinalizar é algo que nos assusta, não é? Porque sinalizamos e depois nada sucede. Mas é a Segurança Social que vai resolver. Portanto, eu acho que criar alguma coisa que seja para além de é criar uma coisa nova, como é evidente. E, portanto, aquilo que existe hoje não me parece, com toda a franqueza, pessoalmente não me parece que tenha alguma razão de ser, mas enfim... um esforço no sentido de termos uma instituição que prive e que trate das questões de natureza social, isso sim parece-me uma questão fundamental, mas isso não é de certeza um Balcão Nacional de Arrendamento no sentido que ele tem, e não é também com os profissionais que hoje tratam das questões relacionadas com os balcões nacionais de arrendamento. Serão outro tipo de profissionais, como sabemos. E, portanto, há aqui alguma confusão. Segunda nota, só para ser muito rápido, direito de preferência. Esse sim é uma questão também importante e que foi aqui colocada e bem. Eu julgo que a questão da propriedade vertical não pode estar conjugada no sentido de forçar previamente à sua constituição da propriedade horizontal, e portanto acho que há muitas questões que podem ter visto. Agora, a questão diferente desta é o problema da venda, ou se quisermos, quando existe uma venda em lote e de vários imóveis, e no fundo vai impossibilitar na prática o direito de preferência. Bom, e aqui, como é evidente, há que introduzir uma coisa simples, eu suponho que é o Bloco que já fala nisso, que é a questão do 417 número 2, não permitindo, como é evidente, aquela questão de outros bens juntos com o que inicialmente pode ser o ponto de partida. E, portanto, de facto, deve ser prédio a prédio, e isto resolvia o problema de uma forma muito simples e manteríamos um direito de preferência, o qual deve ter sempre nas suas comunicações, por base, um suporte escrito, porque esse é que é fundamental. Isso eu julgo que, se me perguntassem o que era mais importante hoje na questão do direito de preferência, eu dizia era não ser a sua execuabilidade não passar por direitos de preferência orais, mas sim escritos. Essa parece-me ser a primeira grande questão. E esta outra que foi colocada, que é impossibilitar que se faça as vendas em lote, não permitindo desta forma, como é óbvio, que quem habite não tenha qualquer possibilidade de, seja na propriedade vertical, seja na propriedade horizontal, a possibilidade de preferir. E estas eram as duas notas que me pareceram até mais importantes sobre as questões que foram colocadas, sendo certo que e o Sr. Deputado do PSD tem toda a razão, o ponto de partida foi o documento do Governo, depois fomos vendo os outros, fomos lendo os outros, e é natural que algumas coisas nos tenham escapado, mas tentamos agora, quando for a pronúncia escrita, responder a tudo. Passaria a palavra rapidamente.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Sr.
Duas notas muito, muito pequeninas. Relativamente à questão do valor dos 50% de indemnização, aquilo é uma indemnização, não é uma cláusula penal, não é para obrigar ninguém a pagar, é para garantir que as pessoas não se atrasam no pagamento. Tem uma natureza completamente distinta e o facto de uma pessoa se atrasar no pagamento de uma renda não quer dizer que sucessivamente fique obrigada a pagar 50% de acréscimo no pagamento dessa mesma renda. Portanto, a natureza dos 50% é completamente diferente da natureza de uma cláusula penal, que tem uma natureza sancionatória no sentido de obrigar alguém a pagar. Aqui é para garantir que a pessoa não se atrasa no pagamento. E os senhorios têm o direito a receber uma renda pontualmente, porque também estão privados do seu imóvel. Relativamente à questão da preferência, só queria acrescentar aqui uma nota em relação àquilo que disse ao Sr. Bastonário, que é o seguinte, que é a questão de, quando passamos para a fase judicial, a questão do depósito do preço, que é sempre uma questão muito complicada no âmbito das preferências. Existia uma norma, que eu não me recordo neste momento se existe, ainda existe no âmbito do exercício do direito de preferência no arrendamento rural, em que o depósito do preço era só feito a final, quando a ação estava decidida. Eventualmente, quando estivermos aqui a falar de questões que se prendam com o arrendamento urbano para a habitação, que no exercício do direito de preferência o preço possa ser pago a final da ação, ou seja, se não for concedido o direito de preferência ao inquilino, se ele tiver que propor a ação, não ter que depositar imediatamente o preço, porque essa é uma regra na preferência, e esse depósito do preço ser feito a final, quando a ação terminar, tal como existia no caso dos arrendamentos rurais, que eu creio que essa norma ainda se mantém, mas não tenho a certeza e, portanto, também não queria estar aqui a dizer disparates. Mas eu não sei se eu queria só aqui acrescentar alguma coisa o Dr. Schwalbach, sim, sim. Eu já não digo mais.
Muito bem, eu de facto vim aqui interpelado com algumas questões muito, muito concretas e começava pela questão do PSD, a propósito do projeto de lei 866. Tem de facto um mecanismo que prevê a redução da taxa de tributação em função da duração do contrato. Indiscutivelmente é de facto um mecanismo muito interessante, um bocadinho em linha, aliás, bastante em linha com aquele outro mecanismo que eu tinha sublinhado, tem a ver com a tributação dos seguros de vida de capitalização. De facto, a única questão que eu coloco, mas enfim, é de facto uma crítica que eu faço, ou uma sugestão que eu faço a todos os projetos, é que de facto as taxas deveriam ser ainda mais reduzidas para se tornar de facto um mecanismo interessante, porque enquanto isso não for, de facto as pessoas podem continuar a investir mais depressa num seguro de vida de capitalização, que terá uma taxa de tributação reduzida, muito mais reduzida do que neste caso. Aproveitava também para se comentar o seguinte, neste projeto de lei propõe-se a redução das taxas em função dos anos. Parece mais uma norma de cariz programático, e depois para nós técnicos, infelizmente a nossa percepção é que depois chegamos ao ano seguinte e as taxas nunca se reduzem, e temos lá normas de cariz programático que se calhar não farão sentido. Talvez afastar esse tipo de normas programáticas do código IRS, eventualmente colocar num diploma à parte. é indiscutivelmente uma boa forma de tentar vincular o legislador, mas infelizmente a experiência mostra-nos do passado que essas taxas depois nunca chegou a acontecer. E, portanto, para nós que utilizamos o código todos os dias, torna-se um elemento adicional sem valor útil. Também dar nota do seguinte, de facto no mesmo diploma se prevê um mecanismo para igualar a igualdade das formas de tratamento da poupança. De facto é um princípio muito importante, porque existem outras formas de poupança. Dito isto, o mecanismo aponta apenas para a tributação nos termos do artigo 71, que tem a ver com as retenções na fonte a título liberatório, e de facto há uma série de rendimentos de poupança que também não são sujeitos à retenção na fonte porque provém do estrangeiro e são sujeitos à tributação de forma particularmente semelhante, mas estão no artigo 72. Portanto, eventualmente uma ligeira correção para mencionar o artigo 71 e 72 naquele diploma. Mesmo notas de rodapé. No que toca agora às interpelações do CDS, o senhor deputado diz que a transparência fiscal está moribunda. Salvo o devido respeito, não estará moribunda. O que acontece é que os contribuintes encontram cada vez mais soluções de fugir à transparência fiscal. E, portanto, estaria na hora, eventualmente, do Parlamento pensar em um ponto final nisto, ou revogando o regime, ou tornando-o verdadeiramente opcional. Há de facto, pessoas que têm uma tributação mais benéfica usufruindo da transparência fiscal. Outros não, aliás, outros que não pretendem sequer usufruir dos rendimentos gerados pela sociedade e são tributados de qualquer forma, mesmo que não houvesse distribuição de rendimentos. Exatamente. Portanto, porque não alterar substancialmente o mecanismo, e até também neste âmbito do imobiliário, e tornar o regime opcional, verdadeiramente opcional. É a sugestão que deixo. Respondendo diretamente à sua questão, primeiro, o que é que acontece na imputação dos lucros, como é que é feita a tributação? Eu diria de forma sintética que não há qualquer benefício no que toca aos sócios desse tipo de sociedades. Porquê? Porque a forma como o artigo 27 deste projeto de lei desta proposta de lei está criada, isenta os rendimentos perdiais. Ora, o mecanismo da transparência fiscal determina que aquele tipo de rendimentos, quando passa da sociedade para o sócio, é imputado a título de rendimentos de trabalho independente, empresariais. E, portanto, automaticamente perde-se a isenção. Também por aí fica a sugestão, então, de tornar este regime de transparência fiscal opcional, ou extensivo. No que toca também a outra questão sobre o que é que será mais razoável, a proposta do CDS ou a proposta do Governo. Efetivamente, a proposta do CDS é muito mais abrangente, não fica dependente de nenhuma espécie de plano ou de programa especial de rendas acessíveis. Portanto, uma perspectiva económica, eu diria que a proposta do CDS é muito mais abrangente e, consequentemente, muito mais interessante. Aliás, a proposta do CDS abrange imediatamente uma série de contratos de arrendamento em vigor, alguns deles já com alguma duração, e poderá, inclusivamente, fazer com que os senhorios considerem uma segunda ou uma terceira vez antes de tentar denunciar o contrato por alguma forma. Contrário do programa do Governo, quase que poderá, eventualmente, incentivar a que isso venha a acontecer, porque a única forma de denunciar daquelas taxas é, de facto, estar abrangido por aquele programa. Queria também dar uma última nota, e confesso que se falou aqui na fuga fiscal pela ausência do contrato escrito, queria dar uma nota. Fico sempre um bocadinho melindrado quando, de repente, a melhor solução para evitar a fraude fiscal é simplesmente tornar o negócio nulo. Não, verdadeiramente eu diria que o melhor mecanismo é criar outros meios de incentivo para que a fraude fiscal diminua ou seja mitigada. Por exemplo, sabendo nós que há interesses opostos no contrato de arrendamento, o do senhorio por um lado e o inquilino para o outro, por que não criar alguma espécie de incentivo adicional para que o inquilino identifique situações irregulares? A típica dedução à coleta já é uma forma, mas para as pessoas que não tenham qualquer interesse em ter uma dedução à coleta porque não têm rendimentos, outra espécie de benefício poderia ser o suficiente para identificar estes contratos que não são declarados à autoridade tributária.
Porque a falar da dedução à coleta do que paga em renda?
Do que se paga no IRS.
Está bem, mas qual era o incentivo ao inquilino?
O incentivo seria para o inquilino, se o inquilino tiver uma dedução à coleta superior, poderá ter um interesse superior em querer identificar a renda que paga. Por outro lado, a existência de documento escrito verdadeiramente só serve para alguma coisa se previamente a autoridade tributária tiver consciência que aquele contribuinte, aquele proprietário em concreto, está a omitir os rendimentos perdiais. Porque não é apenas um documento escrito que fica arquivado num determinado dossiê e não é usado para nada. Verdadeiramente, muito mais importantes são estes benefícios. E a ausência do documento não impede que a autoridade tributária faça prova da existência do contrato de arrendamento. A partir do momento em que há um fluxo financeiro mensal, periódico, determinado montante, a partir do momento em que se determina que aquele sujeito passivo, o inquilino, reside num determinado imóvel, que por acaso é propriedade de alguém que recebe o fluxo mensal, a autoridade tributária fica com todos os elementos necessários para identificar uma situação fraudulenta. Portanto,
peço desculpa de interromper, mas em muitos desses casos o inquilino recusa-se a receber cheque e recusa-se a receber, portanto, é dinheiro líquido.
Mas a partir do momento em que o inquilino puder deduzir alguma coisa ao IRS ou tiver um benefício adicional, aí seguramente vai denunciar a situação. E, portanto, a exigência de um documento e, sobretudo, a consequência mais gravosa, parece-me, de exigir uma duração mínima do contrato de facto para que se determine que é um contrato de arrendamento, parece-me excessivo para justificar um mecanismo de fraude fiscal, de evitação de fraude fiscal.
Senhores deputados, eu creio que já temos aqui bastante matéria. Provavelmente, se da vossa parte houver disponibilidade e tempo para isso, se nos puderem depois reforçar as vossas intervenções com o documento escrito, para nós é muito importante, porque não temos a desgravação destas audições todas e tivemos muitas e, portanto, é um trabalho um pouco difícil estar constantemente a ouvir as gravações para apanhar o que foi dito, embora tomássemos bastantes notas e, portanto, isso seria bastante útil para o nosso trabalho, se o puderem fazer. E pela nossa parte, resta-nos agradecer a vossa colaboração, a vossa participação, as vossas posições e agradecer, enfim, tudo o que fazem na sociedade portuguesa, que é também muito importante. Muito obrigada.